you show?
Vai lá. Tudo bem aí, Leandro? Como vai você?
Tudo certo.
Você está feliz?
Feliz?
É, feliz. Felicidade.
Eu não parei para pensar nisso hoje ainda.
Não parou para pensar? Não, eu parei para pensar sobre
provavelmente
isso.
Provavelmente eu
tô. Acordei e pensei nisso. Na hora que abri os olhos e olhei assim e olhei pela janela e falei assim, tô feliz? Eu falei, levemente. O que já é um lucro. Na verdade, essa semana foi uma semana estranha.
Então... É aquela janela que é virada para o verde da cidade?
Exatamente.
Ou... É bonito.
Isso ajuda um pouco.
Bonita óbvio. Vista que você tem.
Meu time ganhou, né? Aquela coisa.
Seu time ganhou.
Meu time ganhou. Ganhou bem. Não exatamente de um oponente, exatamente. Muito forte,
né?
Mas foi bom. Foi bom pro
seu. Respeito voltou.
É, o respeito. Mais ou menos, acho que é um pouco cedo para falar sobre isso. Fato que estamos gravando esse programa.
Exatamente.
Esse programa gravado.
Exatamente.
Como diria Boninho, aliás, o Bonão, vivo o videotape. Então, assim, desta feita, estamos fazendo um programa gravado para caprichar, porque o convidado de hoje é muito especial. Já havia tentado trazê-lo aqui várias vezes, mas seus compromissos...
Sou testemunha.
Os compromissos são variados e esses são numerosos. Mas, finalmente, estamos aqui com Mauro César. Como vai você, meu amigo?
Ô, Tander. Sem formalidade, né?
Sem formalidades, cara. Chega de formalidades. E chega de mediocridades, porque eu não aguento mais a mediocridade, cara. Eu não aguento mais as pessoas medianas. Assim... Começamos o programa de cara com Thelonious Monk. Thelonious Monk, cara. Porque Thelonious
Monk... Estou me sentindo no Starbucks.
Não. Duvido. Duvido muito que no Starbucks toque Thelonious Monk.
Thelonious Monk. É mais elaborado.
Eu acho que no Starbucks eles servem um café que você acha que é bom e você está sendo enganado. Entendi. Mas o fato é que Thelonious Monk é um gênio, sem dúvida que é. Um gênio incompreendido e é desses que eu gosto, entendeu? É desses que eu gosto. Chega de mediocridade, velho. Chega dessa... Inclusive chega dessa imprensa medíocre, assim, obediente, né? Essa imprensa obediente...
Distraída,
que...
né?
Obediente, cara. Aquela que obedece. Eu acho o fim da picada. E aí temos um representante aqui na nossa frente, que é o Mauro César Pereira, que é absolutamente não obediente. É um desobediente. Então é um prazer tê-lo aqui. Você tá bem, meu velho?
Eu tô bem. Obrigado aí por ter me convidado. Eu não vim antes porque realmente estou trabalhando muito, né? Então, às vezes, o horário não comporta o espaço, né? É bate-bola, linha de passe, é transmissão de jogo. Então a gente faz muita coisa, escreve no blog, assiste não sei quantos jogos. Então, fora os afazeres pessoais, então às vezes não combina muito, mas finalmente conseguimos aqui. Fico feliz, sou ouvinte assíduo do Som das Torcidas, estou sempre lá acompanhando, acho muito legal.
Sim.
E vamos lá, vamos conversar.
Eu queria saber, assim, para começar, como você começou? Porque, na verdade, eu fui olhar. Eu vou investigar, eu faço lá um dossiê. E daí percebi que você começou o seu trabalho na rádio, é isso?
É, meu primeiro emprego do jornalismo, emprego mesmo, né? Estágio, vamos dizer assim, né? Uhum. Emprego não tá formado, foi na Rádio Tupi, no Rio.
Rádio Tupi, cara, incrível. Na Rádio Tupi.
Eu tive uma passagemzinha numa revista, mas que eu me senti assim, trabalhando mesmo na redação, foi na Rádio Tupi.
E fazendo?
Eu era repórter do telefone ali, ligando, fazendo aquela ronda, que é uma coisa que eu nem sei se existe nos dias de hoje, né? Com a internet. Mas era comum, né? Você tinha que ligar para Polícia Civil, Corpo de Bombeiros...
Você fazia o geral.
É, você tem que ficar ligando para saber o que aconteceu, né?
Sim. E daí você prosseguiu em rádio durante um bom tempo, não é isso?
Aí dali eu fui para a Rádio Globo. Na Rádio Globo eu virei redator.
Aham.
Muito precocemente. Aí no Rio de Janeiro eram 5 emissoras, né, no Sistema Globo de Rádio. Era a Rádio Globo, AM, Globo FM, que tinha uma programação musical mais assim... pretensamente classe AB, né? Uma gente metida besta, assim.
Tocava Monk's Dream?
Não sei dizer.
Duvido.
Tinha a Rádio Eldorado, que depois virou a Rádio CBN, que era a Rádio Noticiosa, a Rádio Mundial, que foi uma rádio, é uma rádio histórica, né? A Rádio Mundial, ela foi uma rádio musical no Rio de Janeiro, anterior às FMs. Então, antes do surgimento das rádios FM, só tocando música, havia a Rádio Mundial, que tinha, inclusive, um programa lendário, na meia-noite, que era o Ritmo de Boate com Big Boy.
Ritmo de Boate com Big Boy? O DJ?
O DJ. Era na Rádio Mundial. Essa rádio fazia também parte do Sistema Globo de Rádio. E, além delas, a Rádio 98, que era uma rádio popular, líder de audiência na época, depois acabou, que tocava pagode e tal, aquelas coisas todas. Então, você tinha essas 5 rádios e eu escrevia para as rádios, né? Escrevia os textos que os locutores leem no rádio. Durante um bom tempo, na rádio Globo eu fiz isso. Aí depois eu fui para jornal, aí... A coisa
você conheceu o Big Boy?
Não. Não, porque quando eu fui para a rádio, acho que já não estava mais, acho que não tinha mais o Big Boy. Aí tem que ver quando ele morreu exatamente, não me recordo, mas eu não cheguei a conhecê-lo.
Entendi.
Mas o programa eu vi várias vezes, porque isso eu me lembro bem. É, no Rio, se eu não estou enganado, a primeira rádio que fez sucesso foi a Rádio Cidade.
Isso aí.
E o Eládio Sandoval era o narrador até mais conhecido, que virou, depois foi para os Estados Unidos, e hoje ele é narrador de chamadas da ESPN.
É,
uma das vozes que a gente escuta nos canais ESPN anunciando, né?
Baita, qual é o nome dele?
Eládio Sandoval.
Esse é nome de radialista.
É. Né? Eládio Sandoval. Sandoval.
Ele mora muito tempo nos Estados Unidos e é a voz dele que muitas vezes faz a chamada. Não só ele, tem ele e tem mais gente que faz esse trabalho, mas ele grava lá em Bristol, né, nos Estados Unidos, algumas chamadas que vão lá aqui no Brasil.
Uhum.
Neste domingo, Arsenal e Chelsea, ao vivo, na ESPN.
Sim, 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 sim. Ele é bom.
Ele é ótimo.
Ele é bom, ele tem meio a cara da ESPN.
E ele era bem loucão pra época, né? Isso anos 70 ainda. E a maneira que ele se comunicava com o público, sem formalidade, tipo... Não, eu tava na praia, cheguei aqui agora para fazer meu horário na rádio de 2 às 6, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Isso na época foi uma coisa muito inovadora, né?
Sim.
Mas antes da Rádio Cidade e das outras rádios FM que vieram tomar conta do dial, a Rádio Mundial era a rádio onde você escutava música, como tinha aqui a Excelsior em São Paulo.
Excelsior.
A máquina,
sim,
do som.
Exatamente.
E era a versão paulista da Rádio Mundial e vice-versa, né? Que também era o sistema Globo de rádio.
Anos 80?
Anos 70, anos 80.
É, Maurício Brusli era o diretor, daí lançaram ali Kid Vinil, Leopoldo Rei, José Roberto Mar, que fazia um programa excepcional, Jax do Calidoscópio. Enfim, rádio,
vivo
fascinante.
Rádio.
Você também trabalhou na Rádio Manchete, é isso?
Também passei pela Rádio Manchete, no jornalismo, também nessa
lá época. Lá no Rio também?
Também no Rio.
E aí, a Manchete era legal nessa época?
É, foi uma passagem muito curta, era uma rádio pequena, sem muita estrutura.
Uhum.
Foi uma coisa bem, bem rápida. Durou nem um ano.
Você migrou do rádio para o jornal direto?
É, depois eu fui
para o Globo. Ou passou por revistas?
Não. Aí eu fui para o Globo.
Uhum.
Depois do Globo eu passei pelo Jornal dos Esportes. Trabalhei no Jornal Dia, Jornal do Brasil. E aí eu vim para São Paulo. Aí vim trabalhar na revista Placar. Já colaborava com a Placar há alguns anos. Até que me chamaram para trabalhar na redação e eu vim para São Paulo e fiquei. Vim para cá em 93, tem quase 22 anos que eu moro aqui.
Está habituado a São Paulo, então?
Sim, sim.
Você trabalhou também no jornal Valor Econômico.
Isso já em São Paulo.
Meu amigo Chico trabalhava lá, fazia a coluna de cultura e a gente corria juntos. Era um cara muito legal e fazia umas colunas muito bacanas. Valor Econômico, apesar de o nome talvez afugentasse um pouco as pessoas, porque
um nome
Valor Econômico, né? Você já pensava assim, meu Deus do céu, os dividendos, né? O mercado de ações e tal... Mas, na verdade, tinha um geral muito legal.
É, no Valor, eu trabalhei nessa época em dois veículos, né, de economia, na revista Forbes e no Valor Econômico.
Revista Forbes, mano!
Isso, essa
revista... E como foi isso?
É, isso foi por pouco tempo, porque logo depois eu saí para trabalhar num site, e pintou uma proposta num site, eu não fiquei muito tempo lá, mas no Valor eu fiquei mais tempo.
Sim.
E no Valor foi legal porque eu fazia uma editoria chamada Editoria de Projetos Especiais, então edições temáticas. Então, por exemplo, vamos fazer um caderno sobre a fome. Aí você mergulhava naquele assunto, ouvia vários especialistas e tal, e descobria coisas incríveis. Aí, de repente, o primeiro-ministro, não lembro quem era, mas antes da Angela Merkel, o primeiro-ministro alemão veio ao Brasil. É claro que o jornal...
Helmut Kohl. Não.
Não me lembro. Mas ele veio ao Brasil. Aí a pauta é relações comerciais Brasil-Alemanha. Você fala, putz, mas que merda falar de relações comerciais Brasil-Alemanha.
Brasil comprou uma usina
Mas aí quando você começa a entrar no assunto, conversar com os caras que conhecem, né? Aí você vai entendendo o funcionamento da coisa, é bem, bem interessante. Então, assim, eram temas muito diversificados e foi legal, porque, por exemplo, uma vez eu fiquei 2 semanas em Manaus fazendo matéria na Zona Franca.
Ok.
Com as empresas da Zona Franca, falando da região, perspectivas econômicas de toda aquela região. Havia aquela discussão sobre até quando continuaria valendo a isenção fiscal das empresas que lá se estabelecem, que depois essa discussão viria alguns anos depois.
Uhum.
Então, assim, foi muito bom, muito bom. Foi uma experiência muito, muito rica. Eu acho que isso é muito importante na profissão, né? Nada contra quem trabalha só numa área, mas na minha formação, ter trabalhado em muitos outros setores, isso me ajuda absurdamente. Você compreende melhor uma série de situações que envolvem o futebol, que hoje é o assunto que envolve meu dia a dia, que toma meu dia e minha maior paixão, claro.
Claro, mas assim, você deve ter tido alguma paixão então por automóveis, porque você trabalhou no site do Autosport na Globo, não é isso?
Trabalhei no site do Autosport, fiz duas...
Não, você foi editor-chefe, é isso?
Eu fiz o site do Autosport na época, trabalhei em duas revistas de carro, né? Na verdade, de som para carro.
Uhum.
E fiz algumas coisas para quatro rodas também e tal.
Você curtia isso?
Eu curtia, hoje não. Engraçado isso, né? Eu curtia e hoje não curto. Hoje eu tenho até uma certa bronca, assim, de automóvel.
Percebe-se. É, eu, você não, manifesta isso.
Isso, é, não dou a mínima para carro e tô meio de saco cheio de Zé Rodinhas e tal. Porque a coisa inverteu, né? Eu acho legal se você gosta do automóvel, se o carro te faz se sentir bem, pegar uma estrada, dirigir o carro, andar, sair com a namorada no carro. Tudo isso é legal pra caramba. Mas, pô, aí, o cara vive dentro do carro, vai na padaria de carro...
Primeiro objetivo de vida é comprar um carro.
É só ter um carro, mais nada. Aí ter um carro, tem que trocar por outro. Eu acho isso muito pobre, né?
Passou a ser um grilhão.
E assim, a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo e vai entendendo melhor as coisas, né? Então, eu vejo dessa forma. E não é só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro tá assim, né? A gente viaja aí de vez em quando, a trabalho. E você vai a qualquer cidade, cara. Todo lugar tem engarrafamento, é uma
Curitiba.
Loucura. Não, Curitiba tem...
Coagula a cidade.
As cidades do Nordeste estão assim... Sim. No Rio de Janeiro é insuportável. Eu até acho que hoje o trânsito do Rio proporcionalmente é pior do que o de São Paulo, porque aqui medem quantos quilômetros nós temos de engarrafamento. E falam, tem 250. Claro, a cidade é maior. Né? Então você soma todas as avenidas, todas as vias congestionadas, vai ter uma quilometragem maior do que no Rio. Mas no Rio de Janeiro é impossível andar, é uma coisa absurda. E, então, assim, a gente absorveu a cultura do americano com relação ao automóvel sem aquelas pistas, né, que os caras têm para andar para lá e para cá à vontade. Né? E nem todas as cidades são assim, né? Em Nova York você pistas... não anda de carro.
Sim, lógico
que não. Ninguém anda de carro, você anda a pé de metrô, e quem pode pega um táxi quando é possível.
Mas em Los Angeles, por exemplo, aquelas super avenidas, aquelas autoestradas, você não anda a pé. Sim. Porque é difícil andar a pé.
Isso.
As cidades, algumas cidades no Brasil já estão assim, você não consegue andar. Brasília, pelo amor de Deus. Brasília é uma cidade que seria ideal para andar de bicicleta, por exemplo, porque é muito plana, é muito tranquila e tem aquelas super avenidas. Era só abrir uma... Não, cara, é perigosíssimo. Assim, uma coisa que... E tem meus amigos ciclistas, cicloativistas lá de Brasília, os caras são os grandes heróis, porque não consigo andar a pé em Brasília, cara. Aquelas super avenidas, aquela
isso, acho
desumanidade.
É a proliferação do Zé Rodinha, né? O Zé Rodinha está em toda parte, que é esse cara que vai apadar de automóvel. É o cara que vai levar o filho na escola, a madame que vai levar o filho na escola, a escola fica a 300 metros da casa dela, ela vai de carro. Isso afeta, inclusive, na questão do futebol, né? As pessoas que não vão a jogo falam assim, não consigo estacionar.
Sim.
Não consigo chegar. E em alguns casos, até, a gente sabe que nem sempre o transporte coletivo funciona bem no Brasil. Mas é uma mentira achar que na Europa é fácil o cara chegar no jogo. Não é nada disso, não. Você vai pegar um
metrô
trem ou um metrô para assistir uma partida de futebol, é óbvio que você vai entrar no metrô, num trem cheio. Na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, onde for. E na hora de voltar, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque você vai ter ali 50, 60, 70, 80, 90 mil pessoas, dependendo do tamanho do estádio, saindo ao mesmo tempo.
Claro, você está dividindo...
Exato.
Como gosto de usar o termo experiência, né? Você está dividindo uma experiência com muitas pessoas. Você vai no jogo do São José, né? São José dos Campos, você vai sozinho, vai pegar o ônibus vazio.
Ou vai no Canindé assistir um jogo. Agora não dá, não está interrompido, né? Ele está interditado, o Canindé, é isso?
Eu acho que sim.
Mas a última vez que eu fui no Canindé, parei um carrinho ali, e desci, foi maravilhoso, e comi bolinhos e... Bom, a portuguesa perdeu. Mas o fato é que assim, você está na ESPN desde 2004, é isso?
Isso, 2004.
E é legal trabalhar lá?
É legal, eu gosto de trabalhar lá.
É? E os concorrentes?
Ah, os concorrentes são os concorrentes, né? É difícil falar dos concorrentes.
Você se vê na concorrência?
Ah, nunca pensei nisso, não.
Eu não te vejo na concorrência.
Nunca pensei nisso, não. Ah, os concorrentes são bons, porque ele é bom existir concorrente, né? Significa
bom,
ter mais,
bom
ter mais emprego pra galera, né?
Sim, é verdade, é verdade.
Quanto mais concorrente, melhor. Eu acho que isso é bom. Mais gente empregando jornalistas que falam de futebol, é sempre ótimo.
Mas você vê uma diferença? Já vê uma diferença editorial nos concorrentes com o ESPN, por exemplo?
Ah, existe, né? Eu acho que existe. Isso eu acho que fica bem claro. Eu acho que a grande virtude da ESPN, pelo menos do meu ponto de vista, nesses anos todos, foi sempre a liberdade maior de expressão.
Sim.
E isso eu sempre procurei exercer da melhor forma possível. E eu respeito muito os colegas que trabalham em outras empresas, não só emissoras de televisão, mas rádio, jornal, site, que eventualmente não tomam certas posições porque talvez não se sintam tão à vontade. Isso é do jogo.
Ou não se deixam estar à vontade, não é isso?
Exato. E aí o cara, às vezes, certas coisas que ele quer falar, ele não fala. Se amanhã também, onde eu trabalho, as coisas mudarem, talvez eu não possa falar sobre alguma coisa que eu falaria hoje. Aí você vai se adequar, ou você larga tudo e para de trabalhar, vai fazer outra coisa da sua vida, né?
Mas isso que me atrai mais na ESPN, sabia? Quando eu assisto, sei lá, o Mesa Redonda... Vocês estão lá e vocês, assim, eu percebo que não existe nenhum freio, nenhum...
Tander, acho que foi o auge, né? Quando era a famosa mesa com João Canalha. Aí tinha Paulo Vinícius, aí tinha Mauro César. aí no Plasma, no Rio de Janeiro.
Do bate-bola.
É, do bate-bola. Tinha o Lúcio de Castro.
Lúcio de Castro.
Não tinha tarja de Twitter na frente das pessoas. Isso é um fato bom para quem assiste a TV. Eu acho que foi o auge. Eu acho que depois daqui.
Eu vi uns bate-bolas. Justamente isso. Era o PVC, você, o João Canário, o Lúcio de Castro. E eu almoçava com vocês. E eu falava isso pro João. João, atrasou o programa 5 minutos e meu almoço já está servido. Então, por favor, entre no ar.
Você era citado frequentemente, inclusive.
Porque era uma delícia. Eu assistia o bate-bola almoçando com vocês. Todos os dias.
É, mas...
E era uma delícia.
É, o bate-bola foi o melhor programa que eu fiz. Eu adoro fazer o linha de passe. Eu acho, para mim, é uma honra trabalhar com o Juca e com o Trajano, por exemplo. Sim. Além de outros companheiros, mas tô falando de dois caras que são... de outra geração, são mais velhos do que eu e com os quais eu aprendi, aprendo muito, respeito.
Isso é uma história.
Demais, o Trajano é um mestre, o Juca é uma referência, são dois caras que... E o legal é você poder discordar deles também, né?
Sim, é disso que eu tô falando. Você não vai ser mandado embora porque você bateu boca com um cara que tá lá.
Então, isso é, para mim é muito importante, eu dou muito valor e tenho muito respeito por ambos. Agora, o programa que eu mais gostei de fazer nesse tempo todo foi o Bate-Bola. E além dos quatro que ficavam ali no vídeo, tinha outra pessoa importante, que era o editor Fernando Vitorino.
Ah, o Fernando Vitorino,
que
lógico.
Era um cara que o público evidentemente não conhecia, mas que pensava em muitos dos temas que vinham à pauta e sabia organizar aquele roteiro de uma maneira muito, muito competente. Além disso, né, capaz também de... mexer com o roteiro, que era o nosso roteiro igual uma areia movediça. Ele ia trocando, mudando de posição, as coisas iam... Sabe? Porque os assuntos surgiam, né?
Sim.
Surgiam. E o grande barato era não ficar falando só de campo e bola, né?
Exatamente.
Ah, fulano jogou na lateral, mas é melhor e tal. Duas linhas de quatro. Cacete, pô. A gente falava de todos os assuntos ali. E os assuntos iam surgindo. E quando discordava, o pau cantava. Como, acho como que tem que ser.
Claro.
Com discussão, com respeito. Às vezes a chapa esquenta um pouco, alguém sobe um pouco o tom de voz, mas é assim, porra. Numa discussão no boteco tomando cerveja, a gente se exalta falando de futebol, ou de política, ou de qualquer outro assunto. Por que tem que ser diferente? Desde que você não ultrapasse o limite ali e tal. Mas o programa era ótimo e eu tenho saudade até hoje.
O ano passado teve pratos cheios, maravilhosos, verdadeiras especiarias ali à frente, não só de vocês jornalistas, como nós, espectadores. É. Assim, a Copa do Mundo, todas as coisas acontecendo, e assim, vocês mandando bala, e assim, era maravilhoso. Este ano, parece que assim, o acaso nos trouxe novas iguarias. Então, estamos assistindo aí polêmicas internacionais, eu tenho ouvido futebol, e especialmente a FIFA, a CBF, a Conmebol e tal. Isso deve ser uma coisa que deve fazer os seus olhinhos brilharem, não é isso, Marcelo?
Eu diria que isso, essa situação desse escândalo de 2015, né, permitiu que se falasse de uma forma um pouco mais concreta, digamos, né, sobre algo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, né? Aí eu falo de vários jornalistas que vinham nessa pegada já há algum tempo, alertando, chamando atenção. E a maior parte da mídia se cala diante disso. Né? O João Avelange sempre foi tratado no Brasil como se fosse um herói. Né?
O dono da cometa.
E pior do que isso, né? O homem que... apoiou a Copa do Mundo na Argentina em plena ditadura, trabalhado do lado do Videla, por exemplo, entre outras ações absolutamente, né, desprezíveis. E parte da imprensa o trata dessa maneira. Eu lembro quando o Andrew Jennings teve a primeira vez no Bola da Vez, ele foi duas vezes lá, eu tive a oportunidade de participar das duas entrevistas. Na primeira,
autor do livro...
Dois livros, né?
Que, Jogo Sujo.
Jogo Sujo.
E um jogo ainda mais sujo.
Jogo Ainda Mais Sujo, que mostra com riqueza de detalhes, né, toda a picaretagem, a sujeira, a roubalheira, a cretinice dos caras, né, dos mega cartolas mundiais.
Sim.
E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre o João Avelange, na primeira entrevista. O que o senhor acha de João Avelange, que é tratado aqui no Brasil por grande parte da imprensa como uma celebridade, um grande homem, um grande brasileiro, né? E a resposta foi logo colocando os pingos nos is. E nos livros isso está bem claro, né? Qualquer pessoa que ainda acredite nesses homens, se é que assim podemos chamá-los, é só comprar qualquer um dos dois livros, ou três, ou não sei nem quantos livros ele já lançou. Em português acho que são dois, né?
São dois.
Lá fora tem mais publicações, mas no caso, qualquer um dos dois. Vai na livraria, compra, e em poucos capítulos você já vai ter que tapar o nariz toda vez que pensar nessa gente.
O Andrew Jennings, Thunderbird, não sei se você já viu onde ele mora, mas ele é praticamente um camponês. Ele mora numa casa afastada, no meio do mato, cuida de boi, de vaca. mal parece que tem internet ali onde ele mora, sabe? E é um cara que fica trabalhando na dele ali, quando lança um livro, lança alguma coisa, vem uma bomba. Eu queria perguntar... tá ali. O jogo sujo está ali. Junto do meu livro da Copa de 2002, que eu fiz com 17 anos.
Sim, sim.
O jornalismo hoje esportivo oferece muita distração para o profissional, né? Sempre tem um assessor de imprensa ou alguma declaração que não vale de nada. A Copa do Mundo foi um caso desse, né? E você combateu bastante aquela discussão sobre o momento emocional da seleção, que era uma maneira de oferecer uma distração, porque o jornalista acaba embarcando e deixa de discutir os assuntos mais relevantes do que está acontecendo dentro do futebol. Eu dei um exemplo da parte tática, mas deve existir muita oferta de distração política. Como que é lidar com isso hoje, com um jornalismo tão cheio de armadilha, assim?
É complicado, acho que principalmente porque, como você falou, né? Hoje em dia o que acontece? Você tem jogadores de futebol cercados de aspones de todo tipo, né? Claro que existem os assessores de imprensa, outro tipo de assessor, que de repente faz até um bom trabalho, ajuda o cara, orienta, tenta encaminhar, tenta facilitar as coisas, mas grande parte deles são agentes dificultadores, né? Tem aquele assessor que quando um produtor liga para marcar uma entrevista, dificulta a ida do cara no programa de televisão, tem aquele que não permite, de repente, que você tenha acesso para tirar uma dúvida, responder uma pergunta. Então, essas pessoas que vivem disso, né? Elas vivem de tentar tornar aquele personagem algo quase inacessível para que a existência delas faça algum sentido. Eu nem preciso de muita gente, né? De repente, uma pessoa, nenhuma, né? Pode resolver o dia a dia desse camarada, né? Nem todos são tão assediados assim, convenhamos, né? O reserva do Palmeiras, o goleiro do reserva do Vasco vai ser tão assediado assim. E eu acho também que aí tem um problema também da mídia esportiva, ela tem aí aquela questão da falta talvez de liberdade de um ou outro, dependendo de onde você trabalha e tudo mais. A falta, acho que, de coragem também de alguns colegas de tomar posição, quando às vezes até tem a oportunidade para isso e não se posicionam, preferem ficar em cima do muro ali, né, não se manifestar.
É o fenômeno do Alex Escobar?
Não sei. Não sei o que dizer.
Tipo, né? Tomar um peteleco do Dunga assim e falar: fica na sua, senão vai e arrebenta a sua cara. Não tem um lance assim, de repente.
Ali do Alex.
Assim, eu tenho medo.
Ali do Alex, achei até que foi o Dunga é. O Dunga é um cara complicado, né? Então, acho que ali me pareceu até um mal entendido. Acho que, para variar, o Dunga não entendeu muito bem o que foi dito e que ele nunca consegue compreender muito bem, né? Ele já acha que as pessoas estão contra ele. Mas, assim, respondendo a pergunta do Leandro, eu acho que é difícil, sabe? É difícil porque a cobertura esportiva e televisão, até admito que tem um viés de entretenimento. Tem, a gente tem que aceitar isso e tem que entender isso e saber trabalhar isso, porque as pessoas também usam o futebol, o esporte, como diversão, né? O futebol não é só assim, para o cara que é apaixonado pelo time é coisa muito séria, mas também é diversão. Assistir uma partida de futebol é divertido, é melhor do que ver para grande parte do que ver um filme, ou é tão bom quanto ver um filme ou ouvir uma música, enfim, ou ir a um show, você pode ir ao estádio, e claro que você vai ter um lado de entretenimento, que é a hora que você tem uma conversa mais divertida, descontraída. Você falou do bate-bola, né? O João Carlos. Com o João Carlos, você tem vários momentos que é entretenimento. A questão é quando isso passa um pouco do ponto, ou passa muito do ponto. E aí você passa a fazer um programa que basicamente não tem informação, as informações são absolutamente furadas, baseadas no nada, achismo, ou aqueles boatos, rumores que nunca se concretizam, e palhaçada, brincadeira. Aí passa do ponto, aí você tem o que ali? Uma tentativa de fazer um programa humorístico? Então legal, vamos assumir aqui que faremos um programa pretensamente humorístico. Sim. Nem precisa ter jornalista, coloca os humoristas ali, se eles forem bons, as pessoas vão se divertir. Então acho que falar de futebol, conversar sobre futebol, discutir futebol a sério e levando na boa, brincando, dando risada quando for possível, quando for o momento, é o ideal. Mas nem sempre acho que se encontra esse meio termo. E acho que nem todo mundo está disposto a encontrar. E aí você... Acho que tem uma parcela muito pequena da mídia que é mais combativa, que é mais crítica, que se preocupa com os detalhes e em questionar, né, os personagens que são foco da análise, para que o cara em casa, o leitor, o telespectador, o ouvinte, possa pensar a respeito. Né? Pensar a respeito. Acho que a pior coisa que tem, acho que para quem trabalha nesse negócio, é quando você escreve ou fala alguma coisa e ninguém liga, né? Todo mundo fica indiferente, né? É, eu prefiro que o cara até me xingue do que fique indiferente. Não quero que ele concorde comigo, eu quero que ele chamar atenção para algo.
Sim.
Se ele concordar, ok. Se não concordar também, tudo bem, bicho. Desde que não fique me xingando nas redes sociais, não tem problema nenhum, porque não é para isso também, né? Você discorda na boa ali e acabou, mas acho que a indiferença é o pior. Quando você fala e ninguém liga.
Você, Mauro, cobriu as Copas do Mundo, acho que desde 1990, é isso?
É, cobri trabalhando, né?
Sim.
Em redação ou estando lá. A primeira foi em 90, eu estava no Jornal dos Esportes.
Estava ansiosão pela Copa do Brasil ano passado?
Ah, essa Copa aqui no Brasil, eu desde 2007, quando a Copa foi oficialmente confirmada no Brasil, eu vinha dizendo que era sempre contra, por razões óbvias, né? Porque nós já sabíamos o que ia acontecer.
Uhum.
Alguns colegas, até na época, não, temos que aguardar para ver, porque estão dizendo que vai ter dinheiro privado, não vai ter dinheiro público. E eu sempre falava, gente, nós estamos no Brasil, o jornalista não pode se permitir ingênuo.
Sim.
O jornalista que se permite ingênuo, exato. Que porra é essa, cara? Você tem que desconfiar, você tem que ter a pulga atrás da orelha o tempo todo.
Óbvio.
Você tem que se ligar.
Ainda mais
que,
sabendo as pessoas que estão envolvidas.
Juntou Cartola, político, Copa do Mundo, porra, vai ter o quê? FIFA, vai ter o quê? Não vai ter dinheiro público? É óbvio que vai ter dinheiro público. É evidente que vai ter. Então, porque o Ricardo Teixeira, em 2007, falou que ia ter dinheiro privado, eu vou acreditar nisso. Se acontecesse aquilo que ele prometeu, de certa forma, anos depois, eu teria que fazer a minha culpa. Olha, desculpa aí, eu não acreditava nisso. É um fato inédito na história do país, mas não tem dinheiro público, a Copa do Mundo vai acontecer. Espetacular, sensacional. Parabéns, doutor Ricardo Teixeira.
Sim.
Mas isso não aconteceu, jamais aconteceria. E ele já pulou fora até antes da Copa do Mundo. Em 2012, ele já estava fora da CBF, do comitê organizador e tudo mais. Então, isso mexeu muito comigo. Aí, quando a Copa foi chegando bem perto, aí eu já vinha me preparando para isso. Pensei, bem, o evento em si é uma coisa. A parte política, a parte do dinheiro que foi torrado nessa brincadeira toda, é uma outra discussão, e eu acho que eu fui um dos caras que mais combateu isso. Então, acho que o meu dever eu cumpri. A minha parte eu fiz. O que eu poderia fazer para tentar abrir os olhos das pessoas, eu fiz. Mais do que isso, seria impossível.
Mas conseguiu curtir a Copa do Mundo?
Aí, vamos curtir a competição, vamos curtir o que vai acontecer,
que
é um grande barato. As pessoas que vêm do mundo inteiro para cá, que vieram, né? Os jogos, os jogadores, os torcedores. E foi muito legal, especialmente as torcidas sul-americanas, né? A torcida argentina, a torcida chilena, a torcida colombiana. Porra, numerosíssimas e animadas, cada uma ao seu estilo. Isso foi um momento muito bacana.
Foi o maior deslocamento humano da história do continente.
É mesmo, né?
É mole?
Eu sei que assisti todos os jogos da Copa. Eu consegui assistir todos os jogos da Copa. Dois jogos eu não consegui ver ao vivo, eu gravei e assisti depois. Então eu assisti todos os jogos da Copa. E aquilo estava muito divertido.
Estava muito bom.
E eu assisti os jogos e falava assim, e chegava aqui, fazia o programa e já
a gente
conversava.
Quando que a gente vai ouvir de novo?
Não, aquele programa, então, inclusive eu ia falar nisso. Porque assim, na verdade, assim, até que chegou o jogo do Brasil-Alemanha e tal, a gente estava aqui na rádio e tal, assistindo o jogo e tal. E o Leandro é um cara muito apaixonado. É um cara muito assim, sanguinário às vezes. Não, sanguíneo. Sanguíneo. E assim, uma hora depois que acabou o jogo, a gente entrou no ar ao vivo para fazer o programa, o Central da Copa, né? Era você e o Paulo Júnior, isso?
Tava o João Ferraz.
Sim. Anyway, a gente fez o programa e assim, a gente nunca mais conseguiu assistir o programa. Porque assim, eu não lembro o que foi falado,
o que
foi dito, qual era a pauta, se a pauta caiu, se a pauta estourou. Eu sei que foi uma coisa que realmente me pegou muito, assim, me pegou muito aquele resultado, porque eu não é que eu sou um pacheco, assim, mas assim, eu adoro torcer, eu quero ser, porque o Brasil ganha, não importa se é o Filipão que tá lá, se é o Ricardo Teixeira, se é o Del Nero, eu quero o Brasil que ganhe e tal. E não rolou, né, cara, não rolou, desde o primeiro jogo, aquele pênalti do Fred com a Croácia, aquela tudo, era um castelo, assim, tão frágil, papelão e aquela chuva, eu falei, nossa, tá desabando, caiu aquela merda toda, e eu fiquei muito puto, e assim, depois daquilo eu não consegui mais curtir a Copa, naturalmente eu fui torcer na final, né, obviamente, ver um futebol e tal, não sei o quê, mas como é que foi pra você, cara, você tão envolvido, trabalhando com isso o dia todo, você consegue ter esse distanciamento? Ah, agora eu vou ver meu jogo.
Eu tenho total distanciamento da seleção brasileira. Não tenho nenhum tipo de afinidade com a seleção brasileira. Para mim, a seleção brasileira ela é só um time como qualquer outro.
Sim, sim.
E eu chamo de seleção da CBF. Porque eu deixei de ter afinidade com a seleção brasileira.
Sim.
Acho que em 86.
Tá.
Na Copa de 90, em 86 eu já trabalhava no jornalismo, mas eu não cobria esporte, né?
Uhum.
Eu trabalhava na época na Rádio Globo e eu fazia, eu era redator, fazia geral, fazia tudo.
Sim.
Não esportes. E em 90, eu era editor do Jornal dos Esportes. E eu fechava o jornal. E eu me lembro que no jogo do gol do Canija, a Argentina vencendo o Brasil, ali para mim a ficha caiu e ficou muito claro. O jogo foi cedo, não lembro se 11 da manhã, meio-dia, foi muito cedo, né, por conta do fuso horário. Foi à tarde na Itália e para nós no Brasil, acho que pro final da manhã, se não me falha a memória. E aí quando o jogo terminou, nós fazíamos a cada jogo do Brasil uma edição extra do jornal. Que hoje é uma coisa que não faria o menor sentido, né? O jornal impresso está perdendo sentido, ele está desaparecendo, imagina uma edição extra. Mas na época funcionava razoavelmente. Então, o jornal rodava ali alguns exemplares e vendia, que as pessoas iam para a rua comemorar a vitória, ficam bebendo, bloco na rua, no Rio de Janeiro a orla toda ficava tomada, como já era a tradição de Copas anteriores. Com a derrota do Brasil, evidentemente não saiu a edição extra. Então íamos fechar o jornal só às 8 da noite. Então tínhamos um longo período ali pela frente até o fechamento. Aí, quando terminou o jogo, eu e umas duas colegas falamos, vamos almoçar com calma, então, temos tempo e tal. Deve estar tudo vazio, deve ter ninguém por ali. O Jornal do Esporte ficava ali perto da Lapa, até ali, perto da Rua Mendiçá, ficava na Rua Tenente Possolo, que era uma ruazinha pequenininha. Aí nós fomos caminhando em direção da Lapa ali, que hoje até é um ponte, né, no Rio de Janeiro, né, uma vida noturna muito intensa, naquela época nem estava tanto assim. Isso no meio da tarde, a gente saiu andando para almoçar e fomos num restaurante que a gente sempre ia lá, né, tinha um churrascão e tal, tomava cerveja. Imaginando que tivesse vazio, né? Todo mundo de ressaca e triste porque o Brasil perdeu para a Argentina.
Sim.
Que nada, tinha fila para comer, gente à beça, famílias inteiras, pessoas que estavam trabalhando, que saíram mais cedo e que ficaram por ali mesmo. E todo mundo rindo, comendo e bebendo e nem aí. Aí eu pensei, poxa, realmente as pessoas não têm mais apego pela seleção como antes. É lógico que tem muita gente que torce, que sofre, mas eu acho que ali... Eu já percebi uma diferença em relação a 82 e 86.
Sim.
Que era...
82 foi um golpe muito forte.
É isso, que ali praticamente todos os brasileiros eram torcedores, assim, de corpo e alma daquele time.
E amavam aquele time.
É, porque o time era espetacular, os jogadores já atuavam em times brasileiros, havia muita identificação.
Tudo isso.
Então você tinha ali, por exemplo, jogadores assim, acima da média. Você tinha pelo menos os dois laterais, Leandro Júnior, o Zico, os três do Flamengo, o Falcão, o Sócrates, o Cerezo, poxa... Então você tinha uma quantidade de caras. Sim. E o Reinaldo se machucou, o Careca se machucou, o Roberto Dinamite era reserva do Serginho.
Serginho estava lá.
Morte dentro da história do Vasco, o Serginho morte dentro da história do São Paulo. Éder, um jogador também decisivo. Cerezo. Era um time de jogadores espetaculares.
Sim.
E que cativava todo mundo, né? Porque havia também identificação com aqueles caras. Eles vestiam as nossas camisas, camisas dos nossos times.
Sim.
E isso fazia com que nós tivéssemos uma afinidade maior. Mesmo quem torcia para outras equipes, tinha ali até a chance de torcer, digamos, era a chance do botafoguense torcer para o Zico.
Sim.
Era a chance do atleticano torcer para o Cerezo ou do gremista torcer para o Falcão.
Ou seja,
por mais bizarro
fácil
que isso possa parecer. E isso acontecia. E você passando a Copa, passando o tempo, anos depois, você conversa com as pessoas, você percebe isso. Então ali foi uma decepção muito grande. E ali em 82, essa lição eu aprendi naquela Copa, né? Foi a primeira vez que eu percebi como, na época eu estava na faculdade ainda, eu percebi que como a imprensa esportiva, ela se deixa levar, né? Como ela se deixa levar pelo oba-oba. Eu me lembro que antes do jogo entre Brasil e Itália, havia um programa à noite na TV Globo, uma mesa redonda para discutir a rodada e tudo mais, os jogos da Copa, e aí juntavam ali um convidado, outro, tal, algumas pessoas, e o Zezé Moreira, que era... Né, foi técnico, vitorioso, irmão do Aimoré Moreira, que foi campeão de 62, ele era observador do Tele Santana. Ele era um dos mestres do Tele e foi trabalhar como observador. Aí o seu Zezé, com aquele terninho dele, tudo, todo educado, aquele jeitinho de falar, quietinho no canto do estúdio sem falar nada. O programa era feito lá na Itália. Em dado momento, passaram a palavra a ele e ele falou, olha, o time da Itália é muito perigoso. E começou a enumerar os predicados do time italiano. Por isso, por isso, porque tem isso, faz aquilo, papapá, papapá. E ganhou da Argentina assim, 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 assim. Aí alguém diz, não, mas peraí, eles não ganharam nenhum jogo na primeira fase, empataram 3 jogos. É, mas contra a Argentina eles neutralizaram os pontos fortes da Argentina e mostraram tais e tais e tais virtudes. É um time perigoso, é um time muito bom. E ninguém acreditou. Praticamente riram do seu Zezé, como muita gente chamava na época, do Zezé Moreira. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô...
Mas a Itália também não acreditava na Itália. A imprensa italiana não acreditava.
Não, a imprensa não, mas os jogadores acreditavam.
Ah, acreditavam muito. A imprensa italiana estava rompida com o time.
Exatamente, exatamente. É. E ali, aí depois eu conversei muito com um amigo meu, até antes do jogo, falei, poxa, a gente viu o jogo junto, o jogo entre Itália e Argentina, e foi surpreendente a forma como a Itália derrotou a Argentina, e depois o Brasil ganha da Argentina por 3-1, né, um gol a mais, e ganha a vantagem do empate no jogo contra os italianos. Mas foi a única pessoa que eu ouvi alertar. Olha, o Brasil, em outras palavras, o Brasil pode perder para a Itália.
Entendi.
Ou a Itália pode derrotar o Brasil. Ninguém acreditava, ninguém falava, todo mundo achava que eram favas contadas.
Eu lembro até o último minuto do Luciano Duval, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo.
E não deu. Tempo. E não deu por quê? O Brasil tinha um grande time, mas a Itália também tinha um grande time, que começou mal a Copa, que demorou a se acertar, e aí brigam os italianos com o jornalista, com a imprensa italiana, é, que é até uma coisa natural, eles também têm essa relação passional e tal, sim, né, na China. Sim. E aí a Itália passa pelo Brasil e ganha todos os jogos, Paulo Rossi faz gol em todos os jogos, e a Itália vai lá e ganha a taça no final. E ninguém da imprensa esportiva brasileira se imaginou a possibilidade de o Brasil perder. Todo mundo tratava aquele jogo como se fosse uma mera formalidade. Não era, óbvio que não era. E Copa do Mundo sempre é assim. É, então acho que dali eu já comecei. Em 86 eu torci ainda. Depois de 90 eu estava trabalhando. Eu me desapeguei totalmente da seleção brasileira. Para mim ela é um time. Eu tento aproveitar o futebol. E como comentarista eu quero ficar bem distante disso.
Sim.
Até para poder fazer a minha análise sem estar tá contaminado por esse oba-oba, né?
A relação do torcedor brasileiro com 2002, onde a gente foi campeão, era bem diferente, então. Porque era tipo assim, o Ronaldo, o brasileiro que faz sucesso na Europa, o Rivaldo, o brasileiro que estourou no Barcelona e assim por diante. Então essa relação mudou e fica mais difícil. Agora, então, fica muito mais difícil você entender por que o Firmino tá lá, ou por que que o...
Você...
Porque você fala, de onde vem esse cara? Eu nunca vi esse cara jogar, esse cara é brasileiro. Brasileiro é naturalizado.
Não, Firmino é brasileiro.
Sei lá, você entende, é só um exemplo, né? Mas são vários, né?
Em breve vem um belga aí, que jogou bem no Sub-20, inclusive.
É um belga.
Vem um belga por aí.
É belga.
Eu sinto inveja, ouvindo essa história dos anos 80, sou de 84, e você bem sabe, tanto que fui muito apegado à seleção, né? Fui em 2011 para a Argentina para ver a Copa América. Voltei bem frustrado porque tinha gente de todos os países, menos do Brasil. Não tinha ninguém do Brasil que foi para assistir a Copa América, só eu e naturalmente quem foi comigo. E ano após ano, essa coisa da seleção do Neymar foi sendo baixo astral. O que aconteceu na Copa do ano passado, o que veio depois, esses últimos 12 meses, a volta do Dunga, tudo que está acontecendo... É de um baixo astral tão grande que eu acredito que em 2018 a gente vai ter a Copa do Mundo na Rússia.
Na Rússia.
E não vai ter nem liberação de trabalho. Essa coisa que tem jogo de Copa do Mundo. Aí o tabelião tá liberado, porque, tipo, para o país, o cara volta para casa, assiste o jogo e vai. É capaz de ser a primeira Copa onde, tipo, funciona normal. O jogo é do Brasil às 2 da tarde, dane-se.
Entendi.
Vai todo mundo trabalhar normal, não vai mudar nada a fila para comer ou almoçar, não vai mudar nada por causa do jogo do Brasil. E vai ser justo que aconteça.
É isso, se o Brasil for, né? Porque assim, agora vou lembrar do irmão do Aimoré, que falou assim, olha, de repente pode acontecer, o Brasil já passou raspando, 2002
passou raspando. Ele tem que ser muito incompetente, né?
Mas porque não rola uma incompetência?
São 4 balas e vagas e meia, né? Não dá, né? É demais, né?
Ali, houve mas já passou raspando.
Mas conseguiu a classificação, conseguiu. Né? Não precisou ir para repescagem, que nem o Uruguai. Tem conseguido na repescagem.
Sim, sim.
Não chegou a tanto. Mas tem que ser muito incompetente. Tem que caprichar demais. E como o Dunga ele não se preocupa com a qualidade do futebol, a preocupação dele é só vencer, ele vai ganhar esses jogos aí. Vai ganhar de um, vai empatar com o outro. Tudo vai fazer os pontinhos de que precisa. Você não for primeiro colocado.
O Dunga sobrevive até a Copa?
Não sei. Não sei porque tem... Eu acho o seguinte. Hoje o Dunga, para mim, ele... Estamos falando agora, depois... Semanas depois do Brasil sair da Copa América, eliminado pelo Paraguai pela segunda vez seguida, né?
Pensei que ele ia cair. Pensei.
Não caiu. Para mim, o Dunga, ele passou a ser, depois da eliminação do Brasil na Copa América, uma cabeça que está numa bandeja. E que vai ser entregue à opinião pública no momento que isso for interessante para alguém.
Entendi. Mas ele não é nem um João Batista, né, cara?
Não. Mas
tá longe disso.
No momento que for necessário, olha... O pessoal tá puto com a seleção e tal, o que que a gente faz? Demite o Dunga. Demite o Dunga e aí você vai arrefecer um pouquinho a ira da imprensa e da torcida e fica tudo bem. Né? Eu vejo dessa maneira. Mandei embora naquele momento, né? não ia resolver muita coisa. Agora, o futebol brasileiro precisa de muito mais do que a mudança de um técnico. Precisa de
uma ideia, né?
Uma ideia, exatamente. Agora, recente entrevista do Daniel Alves lá na ESPN, falando sobre o Guardiola. Ora bolas, o Guardiola deixou o Bayern em 2012. Mais ou menos na mesma época...
O Barcelona,
aliás, 2012. Mais ou menos na mesma época, foi para o ano sabático, né? Foi quando o Mano Menezes sai também da seleção.
Ixi.
Foi muito próximo, né? E entra o Scolari. Por que entrou o Scolari e ainda levou o Parreira junto? Porque a gente queria um escudo, uma dupla de campeões do mundo, né? E, de fato, os dois ganharam a Copa do Mundo pelo Brasil. para que os dirigentes ficassem distantes das críticas. Olha, colocamos aqui os dois caras que já ganharam a Copa do Mundo.
São vencedores.
E aí, de novo, a questão da imprensa esportiva. Vem cá, mas vamos discutir aqui. Quem é o Felipão versão 2012? É o do rebaixamento do Palmeiras?
Uhum.
Para esse cara, não dá.
Não.
Né? Quem é o Parreira? O que o Parreira fez de bom no futebol nos últimos anos?
Aquarelas.
Né? Exato.
Uhum.
Mas nada. Então, por que eles dois? Se o seu Zezé Moreira fosse vivo, também não poderia ser ele, porque as coisas vão mudando. Alguns profissionais, em qualquer área, seja lá qual for a área, conseguem, né, mesmo bem veteranos, digamos assim, seguir atuais, caras geniais, que conseguem estar sintonizados com as mudanças do mundo, as mudanças na sua área. Pode ser na medicina, na ciência, na literatura, na política, sei lá.
Uhum.
Mas nem todos são assim. E esses dois, especificamente, nitidamente já estavam obsoletos. Porque não tinham uma ideia de futebol. Eles eram dois caras que estavam ali com aqueles mesmos conceitos. O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, sem os times da Libertadores ainda, né? É sempre bom frisar, quer dizer, uma competição de nível técnico, além de ser mata-mata, que sempre dá a chance do mais fraco vencer. Era uma competição de nível técnico mais baixo do que esses últimos dois anos, né? Que já teve a volta dos times da Libertadores, aí ficou mais complicado.
E o Coritiba sabe o que passou na final, né? Com dor no coração do palmeirense. Que o Coritiba foi garfado na final.
Foi garfado, inclusive teve isso também. Mas era um futebol da Inglaterra do século XIX, gente. Era Kike Hernandez o tempo todo, era Marcos Assunção lançando bola na área. Qualquer falta, a passando da linha que dividisse o gramado, era jogada na área do adversário. Era isso. Ah, serviu? Serviu. Pô, legal, ele conseguiu ganhar um título com o que tinha em mãos. Mas se serviu para um clube, mesmo sendo um grande clube como o Palmeiras naquele momento, isso não serve para a seleção brasileira. A seleção brasileira tem que buscar a excelência. Então tem que ter essa ideia de futebol. Alguém que pense e fale, olha, eu vou pegar os jogadores brasileiros, que mesmo não sendo a melhor geração, são melhores do que a massacrante maioria dos adversários que o Brasil pode ter. Né? Você pegar um técnico de qualquer parte do mundo e falar, você quer treinar uma seleção brasileira ou de outro país? Talvez o cara escolha a Argentina ou a Alemanha, né? Que tem ótimos jogadores, né? Cada um ao seu estilo. Agora, o Brasil tem geração melhor do que a Itália, por exemplo. A Itália não tem jogadores melhores que o Brasil. Os outros países sul-americanos não têm jogadores melhores do que os brasileiros. Estados Unidos, obviamente, não tem também. Quem mais? Espanha? Talvez na Espanha você tenha um material humano melhor do que o Brasil. E quem mais? Então, você consegue montar um bom time, mas tem que ter ideia, tem que estar mais sintonizado com o futebol que se joga hoje. E esses caras estão lá para trás. Então, para mim, a goleada, o que aconteceu na Copa, não foi surpreendente. Ainda bem que eu pude registrar isso desde a Copa das Confederações, quando escrevi, quando falei várias vezes o que eu achava sobre o Brasil na Copa do Mundo.
E tem a ver, inclusive, com a gente fecha o ciclo e volta para 82. É porque assim, tendo futebol é um esporte mal jogado. Se você levar em conta que na primeira divisão da Inglaterra tem 5 times que jogam realmente bem e tem 8 divisões de time, 9 divisões de time, 90% dos times de futebol do mundo jogam mal. Futebol é um esporte que a arte vai estar poucas vezes com poucos times. E o Brasil de 82 tinha uma arte, uma estética, num momento em que o Brasil precisava tanto daquilo, que era abertura política e tudo mais, aquele momento de fim de ditadura, aquele time dava uma... né, era revigorante assistir. E o time do Brasil hoje pode ser vencedor, não é revigorante. Não te metaforiza nada, não te traz nenhuma resposta artística, estética, nada. E o Dunga não está preocupado com isso. E eu acho que só vai empobrecer ainda mais. E a seleção brasileira está cada vez mais caminhando para irrelevância.
Então, posso dizer que a não-vinda do Guardiola foi um 8-1, não é isso? Foi o oitavo gol.
Eu acho que sim.
Da Alemanha.
Eu acho que sim, porque mesmo que ele não tivesse manifestado interesse, né, caberia à CBF em algum momento buscar um cara como ele. Porque os técnicos brasileiros, você vê, por exemplo, agora, o Corinthians jogou com o Atlético Paranaense. O primeiro gol do Corinthians sai de um arremesso lateral na área do time do Atlético. Alguns colegas acham sensacional. Isso, para mim, é o símbolo da pobreza, né, técnica e tática do nosso futebol. Os grandes clubes da Série A no Brasil utilizam esse recurso o tempo todo. Qualquer lateral próximo da área
é pro Bololô.
É jogado no Bololô na área, como diria Valdir Amaral, né, o falecido narrador do Rádio Carioca. E o Fagner, jogador do Corinthians, depois desse jogo contra o Atlético, deu entrevista dizendo, né, realmente, tal, professor, não sei se foi o Tite, alguém na comissão técnica, falou para treinar com a bola pesada, a medicine ball daquela vida, fica treinando para poder arremessar, ele falou.
Para arremessar.
E isso.
Uma tática que os irlandeses usavam, não é isso? Os
irlandeses há pouco tempo, isso, há pouco tempo, há poucos anos agora, 4, 5 temporadas atrás, no máximo, talvez até menos, o Stoke City, né, que é um time pequeno da Inglaterra, que se mantém na primeira divisão, bravamente, né? Uhum. É, aliás, até interessante uma história, né? O Tony Pulis, que foi o técnico, conseguiu manter o time na primeira divisão durante um tempo, depois saiu, rodou outras equipes, né? Terminou a última temporada no West Brom, salvou o Crystal Palace na temporada anterior do rebaixamento. É um especialista em trabalhar com material humano, digamos assim, não tão qualificado para a Premier League e montar equipes que conseguem ser competitivas minimamente para não cair. E passa sempre longe do rebaixamento, então nem tem sufoco. Com ele tem sido assim já há alguns anos. Uhum. Ele tinha um jogador chamado Rory Dillap, e o Dillap tinha uma força colossal para jogar a bola na área adversária. Jogava na segunda trave.
Era arma.
Então ele montou o time dele com Peter Crouch, por exemplo, que tem 2 metros, e outros atletas fortes e altos, e usava essa arma. Tinha até, quando jogava no estádio deles, no Britannia Stadium, tinha sempre, junto com o Gandula ali, na placa de publicidade, uma toalhinha. E ele enxugava a bola, enxugava as mãos com a toalha e mandava a criança lá dentro da área. E eram petardos, como diria Silvio Lancelotti, que entravam rasgando o ar ali para alguém cabecear.
Era uma tática?
Era uma tática. E os ingleses questionavam isso. Os jornalistas ingleses questionavam, pô, mas que futebol pífio, que coisa mais tacanha. Isso é um jogo do século XIX, isso não tem cabimento. Uhum. Porra, mas era o que ele podia fazer. Então você vai entender a realidade do cara. Até no livro Os Números do Jogo tem um dado interessante sobre ele. O Stoke City do Tony Pulis era o time com o melhor aproveitamento de pontos por libra gasta. Os caras fizeram o cruzamento. Quanto ele gastou do time e quantos pontos fez. Então ele tinha uma relação custo-benefício excelente. E é um time pequeno. Eu acho compreensível, com todo respeito. Se o Avaí fosse o único time da Série A, ou o Chapecoense, ou o Joinville, né, que jogasse, vou até mais longe, o Vasco versão, o Dorico Miranda versão 2015, jogando bola na área, eu entenderia. Porque o Vasco é um grande clube, mas o time do Vasco é fraco.
Sim.
Então, está lá sempre nas últimas posições nesse campeonato. Então, se você pega esses times que são tecnicamente inferiores e tem alguém utilizando esse artifício, eu até compreendo, porque você não tem muitas armas. Mas quando você vê o Fluminense do Abel Braga, campeão brasileiro, fazia isso, o Inter faz isso já algumas temporadas, o Atlético, campeão da Copa do Brasil, fez isso, o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, fazia isso muito com o Ceará, o Atlético com o Marcos Rocha, que é o maior especialista no negócio, né? Agora o Corinthians fazendo isso, o São Paulo já fez isso, fez um gol no Santos até do Ganso, que é um lateral batido na área ano passado. Os clubes todos fazem isso.
E quase que clube todos... não faz isso no Brasil?
Oi?
Qual o clube que não faz isso?
Ah, difícil.
Que tá jogando, tentando jogar o futebol.
São José tá jogando futebol.
Tá falando desses clubes da primeira divisão.
É, não sei. O Palmeiras mesmo fez 1-0 contra o São Paulo, jogo 4-0.
Tem uns rampejos, né? Assim, no começo do campeonato, eu falei assim, o Grêmio tá jogando de forma moderna, esse cara é foda, ele tá jogando diferente e tal, não tá mais?
Acho que está jogando de forma moderna, está jogando de forma organizada e está sendo um time competitivo, mas não tem nada assim de inovador.
Sem apelações. Não, o Tigrêmio tem 2 meias, já é um avanço, assim. Já joga com 2 meias que dialogam com os laterais, é bonitinho, triangulação, já é um avanço imenso, mas não é nada também.
Agora, a questão do lateral, eu acho que é assim, você tem, por exemplo, São Paulo tricampeão brasileiro com o Muricy, depois o Muricy campeão também com o Fluminense. Uhum. Sem tirar os méritos do Muricy, o futebol é muito feio. É um futebol de 3 zagueiros, 2 volantes... defesa intransponível, jogando no erro do adversário, bola parada, retranca fora de casa sem constrangimento. Se eu vou enfrentar o adversário que é forte, fora dos meus domínios, eu me fecho como se eu fosse o Juventus do Milton Buzeto, né? Faço a retranca e um abraço. Ou seja, funcionou, ganhou 3 campeonatos. É lógico que deu resultado, é lógico que está na história. Mas se você for colocar uma lupa em cima disso para ver a qualidade desse futebol, é ruim. O legado é ruim. Não é bom. É uma forma de jogar muito primitiva, muito pobre, sem imaginação, sem ideias, sem ousadia. Né? Funciona, pragmatismo total. É isso que a gente quer? Eu acho que não, acho que já chegamos ao limite. E o lateral na área adversária já é um outro estágio dessa queda de qualidade. Ou seja, eu tenho a bola, por exemplo, o Barcelona do Guardiola, melhor time do mundo durante um tempo, né? Agora o Barcelona volta a ser o melhor time também, com uma outra filosofia, outro técnico, um pouco diferente, né? Bem diferente até. Mas enfim, o Barcelona quando tinha escanteio não batia na área adversária. Ah, porque tinha jogador baixo? Não. Porque comprovadamente o escanteio, quando é batido na área adversária, ele é neutralizado pela defesa, o cabeceão para fora. Não acontece nada, né? Pro ataque em 99, blá blá blá. O percentual de vezes que a bola vai para dentro do gol, numa cobrança de córner, é baixíssimo, é 0,1%, 0,2%.
Lembrei de Brasil e Holanda agora.
É um negócio ridículo. Então você tem aí um Barcelona que fazia o quê? Batia os escanteio curto e falava, por que eu vou jogar a bola dentro da área e vou colocá-la entre os meus jogadores e do adversário? A bola é minha. Eu vou bater curto, eu vou trabalhar a bola e eu vou fazer um gol. Eu vou tentar fazer um gol, eu vou criar uma jogada. Quem Quem quer fazer isso no Brasil? Não, eu quero jogar a bola com as mãos agora, piorou, né? Na área adversária. E veja o que acontece. Aí quando acontece, o que, que os coleguinhas, em grande parte, dizem? Nossa, olha só essa jogada, hein? Funciona, hein? Tá funcionando. Mas se você pegar cada vez que a bola é desperdiçada, jogada com as mãos na área adversária, você vê que é uma peça posse de bola perdida. Ou seja, é uma mediocridade mesmo. Ela já, até que mediocridade já está virando um elogio. Né? Porque medíocre é mediano, está abaixo da média. Né?
Um dia a gente vai falar, mediocridade, afinal.
Só fazer um serviço com o Paulo Júnior, do Folha Seca, que da Central 3 não me dá bronca. Sim. Os números do jogo é livro de Chris Anderson e David Selle, traduzido, está à disposição, você acha, na internet.
Vamos fazer uma pequena pausa musical?
Vamos fazer uma pequena pausa
musical. Reflection, Gentle Giant.
Ok.
Ah, esses jograis, esses...
Tô meio confuso. Vozes,
essas coisas loucas do Gentle Giant, o gigante gentil. No Brasil, mais conhecido como Erasmo Carlos, né?
eu aprendo muito de música aqui, mas essa eu não gostei, não. Tá?
Sim. Na verdade, eu queria saber o seguinte, por exemplo, assim, você tem um time fora do Brasil, você torce pro time fora do Brasil?
Eu costumo ficar sorridente quando os times, quando os times da Turquia fazem sucesso no cenário europeu.
Sim.
Eu gosto mais de times específicos, assim.
Específicos?
Tipo, gosto da Sampdoria de 2004, sabe? Assim, não
entendi.
Da Sampdoria
como... Mas na Liga dos Campeões você não tem um time preferido?
Que eu torço, assim, pra ganhar?
Não, você fala assim,
os pequenos.
Os pequenos, em geral.
Os médios, os que já foram grandes, os entendi. Que quando a Liga dos Campeões não classificava 200 de cada país, chegavam sempre e agora não podem mais chegar.
Mas você olha para outros campeonatos, você assiste o campeonato argentino, por exemplo?
Sim, assisto o campeonato argentino.
Você identifica com algum time ali?
Na Argentina, por causa da minha passagem por Rosário, passei uns dias em Rosário, o News Old Boys conquistou meu coração. Gosto muito dele.
Foi bem tratado ali.
Mas a Argentina, eu não consigo torcer para um time.
Mas assim, o Mauro César Pereira, ele não é só assim, admirador do futebol argentino, como assim? Ele já fez até incursões aos campeonatos e estava na final do campeonato argentino no ano passado, quando o sensacional, o príncipe do tango, Centurion, fez o gol decisivo, não é isso?
É verdade.
Você é torcedor do Racing?
Muito.
Curte a parada?
Demais. Desde 92 eu torço pro Racing.
Desde 92? Isso. É uma coisa antiga, então.
É antiga.
Conhece os cânticos?
Conheço vários.
Tá ouvindo?
Tragambino, Juega Lua Cadê. Isso é um hino, né? Uma das músicas mais espetaculares já cantadas numa cancha. E talvez não igualem, é muito bonito.
Chega próximo de Eu Sou Brasileiro com Muito Orgulho?
Ah, não, essa é o concurso, né? Essa foi eu que compus, né? Essa é minha composição.
Essa é a composição, não é isso?
É engraçado que tem gente que acredita, né? Eu detesto essa música, né? Não só o brasileiro, mas qualquer coisa com Muito Orgulho, muito amor, é horroroso. É de uma pobreza absurda. Aí a gente fica sacaneando, ficava tirando sarro. Aí,
obviamente.
Aí o pessoal começou a falar. O Cleitinho Oliveira, narrador nosso, começou com isso.
Sim.
Falando que a música era minha composição. E aí alguns fãs de esporte não acreditaram. Aí eu falei, sim, foi eu que compus, sim. Então, aí quando morreu o senhor lá que compôs essa melodia no ano passado, ele morreu. Aí o pessoal, pô, saiu da imprensa, não foi você, pô, foi ele. Você percebeu agora? Acho que eu teria coragem de compor esse tipo de coisa.
É uma coisa muito louca, porque assim, obviamente eu já tinha ouvido algo parecido em campeonatos sul-americanos, por exemplo, na Copa América agora, o hino que o chileno canta, tem uma música que o chileno canta, é muito parecida. Eu chego a confundir as coisas. Falei assim, nossa, as músicas do Mauro ultrapassaram as cordilheiras.
Sim, eles estavam cantando.
O chileno estava cantando a sua melodia com outra letra. É uma versão.
Sim, eu quase chorei. Quase chorei de
muito orgulho, muito orgulho.
Muito orgulho.
Mais orgulho do Racing, né?
Inclusive, mais orgulho do Racing. Inclusive, você sabe que quando jogaram Chile e Espanha na Copa América, no Maracanã, a torcida do Chile...
Na Copa das Confederações.
Na Copa do Mundo. Copa do Mundo ano passado. Você
está falando o quê? Na Copa América
ou... Copa do Mundo. Chile contra Espanha no Maracanã. Segunda rodada.
Sim.
E a torcida chilena, boa parte dela, uma parte dela entrou no Maracanã pela sala de imprensa.
É, eu lembro,
a versão oficial é que eles entraram, eles estavam procurando o Mauro César para agradecê-lo pela música.
Mas eu não estava no Rio de Janeiro nesse dia. Então, isso os decepcionou muito. Mas eles viram a Espanha vencer. Aliás, o Chile venceu.
O Chile venceu. Mas o Racing venceu e foi campeão. Você estava no estádio, não
é? Eu fui acompanhar o jogo. Aliás, foi até um negócio meio complicado, porque eu comprei a passagem e o jogo acabou mudando de data, né? Porque o Racing estava à frente do River. E era a última rodada, o River jogou contra o Quilmes e o Racing jogou contra o Godoy Cruz.
Isso.
O River jogou fora de casa, o Racing jogou em seu estádio. E aí a rodada foi adiada uma semana, porque o River estava na final da Copa Sul-Americana. Uhum. E o regulamento do Campeonato Argentino, isso até que é um item bem razoável, né? Dá o direito a um clube que está numa final internacional, oficial, de adiar o seu jogo. Aí automaticamente a AFA, né, a CBF argentina, digamos assim, ela adiou também o jogo do Racing, porque os dois estavam diretamente ligados, tinham que ser disputados simultaneamente.
Sim.
E aí eu tive que trocar passagem, tudo, mudar o esquema todo, mas fui. E foi um dos dias mais, assim, eu diria que foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara, assim, com futebol. Pô, foi um negócio...
Foi um baile, foi maravilhoso. Eu assisti aqui na TV e foi lindo.
Assim, não só o jogo, né, mas tudo que foi possível vivenciar naquele domingo, né. No final de semana, na verdade, né? Final de semana, andando sábado por Buenos Aires, ainda sem sinais do jogo. O jogo seria só no domingo.
Uhum.
Mas no domingo, antes do jogo, andando pela cidade, aliás, nos arredores do estádio, eu até fiz um videozinho e coloquei até no meu blog, o ônibus chegando no estádio, os inchas cercando o ônibus e os jogadores batendo no vidro e cantando junto com a gente ali a música, sabe? Só. Não tinha ninguém ali com fone de ouvido ouvindo pagode. Os caras estavam socando o vidro de dentro do ônibus e cantando
envolvidões
junto com os torcedores, com os inchas, as músicas, né, que a galera cantava e toda aquela atmosfera lá de fora antes do jogo já estava espetacular, né? E dentro, lógico, muita tensão até o gol, depois também com medo do eventual empate.
Como é que você acompanhou o resultado do River, que também podia influenciar no resultado do campeonato, não
é
isso?
O River fez um gol no final, né, do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás, já para a reta final do jogo, e se o Godoy Cruz empatasse, teria um jogo extra, né?
Isso.
Então, no final, foi um pouco
tenso. Mas você estava com o radinho na orelha?
Não, mas aí o pessoal falava, né, Tacoma, tá 1-0 e tal, e gol do River, e as pessoas acompanhavam ali na base do... Né, um conversando com o outro. E, então aí ficou um pouco tenso, né? A reta final do jogo foi muito tensa. Mas foi maravilhoso, um negócio sensacional. Depois as pessoas foram para o obelisco, milhares de pessoas ali, né, celebrando, né, no obelisco em Buenos Aires, na 9 de julho ali, o título. Fiquei até 3 horas da manhã ali.
É mesmo.
Foi um negócio maravilhoso.
Agora, o recebimento do time em campo, né? O Racing entrou em campo, aí soltou fumaça, bandeira, papel picado, isso, aquilo.
Bandeiras.
No Brasil, quantos jogos de punição daria aquela entrada em campo do Racing?
Pois é, e lá já está com algumas restrições, né? Se você soltar
sinalizador?
Um sinalizador, mesmo que seja um pisca, né? Que, aliás, tem uma coisa que tem que ser bem diferenciada, né? Não. O sinalizador naval que matou o menino Kevin na Bolívia, aquilo é uma coisa.
Sim.
Um pisca que uma criança pode segurar, que só faz um efeito luminoso, que em festa junina qualquer um segura, não tem nenhum tipo de perigo. Só faz com que o espetáculo fique mais bonito. Aí os caras proíbem tudo, né? Como se fosse a mesma coisa. É. E não são coisas iguais, né? Até acho absurdo quando, às vezes, na transmissão de futebol na televisão, alguém acende um pisca e o cara fala, ali, o sinalizador! Então não vai sair um treco voando ali pra matar uma pessoa, gente. Ali é só uma luz que o cara acende.
Mas nem bandeira pode entrar mais no estádio, né?
Não pode, né? Em alguns lugares não, né? Outros sim. No Rio de Janeiro pode, aqui em São Paulo não pode.
É, ontem eu vi a torcida do Fluminense estava com umas bandeiras.
Tem bandeira com mastro, bandeira grande, tudo. No Rio de Janeiro é permitido. É. Em Belo Horizonte também pode, em outros lugares não. Mas daria, sei lá, uns 10 jogos, né, assim, sem poder fazer nada, né? E lá já existem algumas restrições, mas ainda não como aqui. Agora, acho que o mais importante com relação, eu estou falando do Racing, que é o meu time, mas acho que aí é uma característica do futebol argentino, mas não é futebol brasileiro. A relação daquelas pessoas com o seu time é totalmente diferente da relação do torcedor brasileiro com o seu time, em maioria. Não vou generalizar, claro, mas a paixão é muito maior, é muito mais intensa e a maneira como aquelas pessoas, no caso específico do Racing, que é um time, é um clube com uma história muito dura, né? Um clube que chegou a deixar de existir porque faliu e foi rebaixado no dia que o seu rival foi campeão nos anos 80, quer dizer, tem uma história marcada por, assim, fracassos, derrotas muito duras, né? De fazer o torcedor sofrer demais. E quando ganhou o título no ano passado, que foi o segundo título desde 66, né? Ganhou em 2001 e um agora em 2014, aquilo foi uma coisa assim que é difícil até de definir, entendeu? A emoção das pessoas e a reação das pessoas ao seu redor, assim, eu estava ali também envolvido com aquilo, mas você vendo a reação de cada um, a emoção de cada um. Eu nunca vi tanta gente com perna quebrada em história de futebol.
Como assim?
Porque, sei lá, sempre tem alguém com perna quebrada. O cara, sim, quando quebra a perna, acho que o cara não vai ao jogo, né?
Ah, tá, entendi.
Os caras iam de perna quebrada, de muleta. Vi, entendi, pessoas assim, muito idosas, com dificuldade até de subir um degrau de arquibancada, mas estava lá. As pessoas, elas foram. Dane-se. O estádio cabe em 50 mil pessoas hoje oficialmente. Vai ter uns 60 mil, estava socado. Quando eu cheguei até... Muita gente vai achar maluco que eu vou dizer, mas quando eu cheguei, e mal dava para andar, porque as pessoas estavam sentadas ali, atravessadas no meio do... entre um lance e outro de escada, nos caminhos, né? Eu me lembrei do Maracanã na minha infância e na minha adolescência, né? Nos grandes jogos. E me deu saudade disso. Ah, pô, mas é desconfortável. É desconfortável, mas é do cacete, cara. Você tá num estádio socado que você não consegue sair do lugar.
Claro.
E chegava na segunda-feira na escola, no trabalho, e poder falar, pô, eu tava lá ontem, cara, pô. E nesse domingo de dezembro do ano passado, 2014, lá no Cilindro, eu tive essa sensação, assim.
Bem diferente daquele time ali. Aquele time inglês que pediu para levar o que mesmo? Era para levar
time
o time inglês que pediu para levar, em vez de levar a bandeira, levar o...
Ah, é, tem essa história, né? O
Manchester pendrive, City. Pendrive,
isso? Sim, em vez de como agora tem LED entre um lance e outro de arquibancada, você, em vez de levar a bandeira em cima do LED, você manda a sua bandeira por e-mail, que eles põem a bandeira no LED.
Olha.
É uma...
E muito conforto, muito conforto, entendeu? E assim...
Fácil.
Tem um cara que fica com a bandeirinha na mão para localizar a torcida, mas é um cara pago para isso, não
é
isso?
E o futebol inglês, né, que ainda nos oferece coisas interessantes de atmosfera e tudo mais, jogos decisivos no em Wembley e tal, também perdeu muita...
Sua essência.
Muito de sua essência dos anos 80 para cá, né, mano?
Inclusive essa discussão cresceu nos últimos anos por lá. A discussão sobre lugares de pé nos estádios, né, como acontece na Alemanha. Alguns times pequenos já se manifestaram favoráveis a aderir a setores atrás dos gols, né, sem cadeiras.
É o Borussia da Alemanha que faz isso?
O Borussia faz isso e outros times fazem. O Bayern também tem. O Schalke 04 tem. Os times alemães todos são assim na Bundesliga. Né? Atrás do gol você fica em pé, o ingresso mais barato, põe mais gente. E se tiver jogo da UEFA, eles colocam as cadeiras ali. Eu, inclusive, tive a chance de ver uma vez em Gelsenkirchen, no campo no estádio do Schalke 04, os caras colocando as cadeiras. A gente foi cobrir um jogo de Liga dos Campeões há alguns anos e eu vi os funcionários ali colocando as cadeirinhas ali no lugar, uma operação que durou ali algumas horas e que não teve nenhum problema, não atrapalhou em nada. Depois, quando vem o jogo do Campeonato Alemão, arrancam tudo de novo e a vida segue. No estádio do Bayern de Munique é assim, enfim. Então, na Inglaterra, até já se falou da possibilidade do Old Trafford mudar um dos seus setores, colocando uma área atrás do gol para torcedores de pé, porque o que está acontecendo? Os estádios ingleses agora só têm plateias. Na Premier League, você tem uma torcida um pouco diferente ainda que a do Liverpool, porque eu acho que é uma resistência ali, mas não é tão, né? Digamos assim, não é tão inflamada. E a melhor torcida da Premier League hoje é do Crystal Palace. Até já escrevi no meu blog sobre esses torcedores e o movimento deles, que é bem interessante, que é um movimento de resistência contra o futebol moderno, contra...
Ódio eterno ao futebol moderno.
Sempre.
Sim.
Toda a proibição de ficar de pé.
Isso,
né?
E eles brigaram por isso, e vêm brigando por isso, e os jogos no Chelsea Park, né, que é um estádio do Crystal Palace, são marcados por isso, uma torcida mais vibrante. Eles fazem lá mosaico, eles levam bandeira, de vez em quando solta fumaça, aí o nego quer prender o cara que soltou a fumaça, fica banido do estádio, mas que se dane. Então eles têm lá um comportamento que foge desse padrão. Que eu até entendo assim, que os ingleses, depois do auge do hooliganismo e de tudo que aconteceu, porque, por exemplo, a tragédia de Hillsborough, quando morreram lá as 96 pessoas, aquilo ali não foi hooliganismo, aquilo foi superlotação do estádio.
Foi a organização do estádio, exato, a polícia que foi meio...
Mas a morte dos 96 torcedores, ela foi uma consequência do hooliganismo, indiretamente. Por quê? Porque os estádios, eles eram cercados por grades, né? Os campos, aliás, os campos de jogo, a cancha ali era cercada por grades que eram verdadeiras jaulas.
Sim.
Nós tivemos uma situação parecida em 2000, no Brasileiro daquele ano, que foi chamado de Copa João Avelange, né? Quando o Vasco jogou com o São Caetano, só que ali a grade cedeu. Houve superlotação do São Januário. Agradecer a Deus, as pessoas caíram dentro do campo, ninguém morreu. No máximo ali, ferimentos e tal, mas nada com grandes consequências.
Na
Inglaterra foram esmagados porque aquela coisa não cedia. Se botasse um leão e um tigre ali, eu não entrava no campo. aquilo era feito para animais, na verdade, não para seres humanos. Entendi. Então, a superlotação, ela tem a ver com o hooliganismo, embora não tenha sido nada, numa briga, nada. Houve superlotação de setores específicos, uhum, por conta da incompetência de quem estava chefiando o policiamento, que era um novato, inclusive, um cara que foi colocado lá que não sabia nada daquilo. E, a partir daí, eles tomaram várias medidas. E nessa tentativa de mudar o futebol inglês, tornar os estádios seguros, eles adotaram aquela política de proíbe-se tudo. E aí você entrou num ritmo em que o negócio funcionou, os estádios ficaram cheios, é muito mais confortável, tudo isso, ok, mas perdeu-se a alma. Inclusive, existem alguns livros publicados na Inglaterra que tratam do assunto, da perda da alma dos estádios, do direito de torcer de pé. Essa é uma discussão que tem crescido por lá.
Que aqui não é veiculado porque não interessa?
Porque as pessoas não se interessam muito pelo assunto, né? Eu falo bastante sobre isso quando tenho oportunidade, porque eu acho que é importante frisar isso. Em qualquer jogo da Liga dos Campeões, na Inglaterra, é fácil observar que qualquer torcida, 2.000, 2.500 torcedores alemães, cipriotas, turcos, gregos, italianos, o que for, ou do PSG, franceses, eles chegam lá e tomam conta do estádio, eles começam a cantar e você só ouve a torcida visitante. Uhum. E você não escuta, porque as torcidas inglesas viraram plateia. Alguns desinformados alegam que, mas é o jeito do inglês. Nada disso. Não existe o jeito do inglês, o jeito do alemão. Em qualquer povo apaixonado por futebol, você vai encontrar o espectador que quer sentar, ver o jogo, ver se o time está jogando em duas linhas de quatro, sentar no centro do gramado. E o cara que vai para o jogo para vibrar, para cantar. Ele não está tão preocupado em entender o jogo. Ele está preocupado em participar do jogo. Uhum. E isso está cada vez mais difícil, né? O nosso repórter em Londres, lá na ESPN, o João Castelo Branco, já fez várias matérias assim. Mostrando isso, e uma delas foi até interessante, que ele mostrou torcedores do Tottenham, né, que são até os rivais do time dele, que ele torce pelo Arsenal, reclamando que, em dado momento de um jogo, o time fez ganhou por 3 ou 4 a 0, quando fez o segundo ou terceiro gol, os torcedores, dois, três caras, se levantaram e começaram a fazer gestos para os demais, né, vamos lá, vamos levantar, vamos gritar, vamos cantar. E aí vem aqueles estúdios, ó, senta aí, mas peraí, pô, o time tá ganhando, cara, porra, eu quero... Não, tem que ficar sentado. E o coitado, o cara também tá fazendo o papel dele, é pago para isso. Então, hoje você tem na Inglaterra os times ingleses em jogos internacionais, eles perdem até um pouco do mando de campo, daquilo que pode significar o mando de campo. Como acontece no Bernabéu, né, que é uma plateia gigantesca, e no Camp Nou. O Barcelona e o Real Madrid também são dois times que as torcidas, além de muitos turistas, né, como tem também no Old Trafford, em Manchester, são torcidas geladas, frias, que não apoiam. E se o time estiver perdendo e depender daqueles caras ali para tentar mudar o resultado do jogo, né, empurrar o time, como a gente disse, pode esquecer.
Você vê isso em outros esportes? No basquete, por exemplo. O basquete americano é um show, é um espetacular. Eu assisti lá os playoffs,
é uma
maravilhosa, aquela coisa incrível, todo mundo assim, é caríssimo para entrar, é gourmetizado, super gourmetizão.
Eu já desisti há alguns anos de entender o estilo de vida norte-americano.
Você não precisa entender o beisebol, que eu sei que é uma coisa que só você estiver lá. Mas assim, outros esportes aconteceu isso também?
Eu não sei comparar com a NBA.
E
também.
Você, Mauro? O que você me diz?
Não sei se outros esportes mexem assim com as massas como futebol a esse ponto, para a gente poder discutir essa mudança de comportamento. Eu sei que assim, eu acho chatíssimo o jeito de torcer dos americanos. Respeito a capacidade deles de organizar, de fazer um grande evento, de ter as coisas funcionando, as pessoas conseguirem comprar o ingresso, assistir o jogo, mas até gosto de basquete. O futebol americano não me atrai muito, mas o basquete eu gosto. Torço pro Knicks, já fui ver o jogo do Knicks, inclusive, mas não acho legal, acho muito artificial. Acho muito fake. E eu acho que a gente está caminhando nessa direção, né? Essa coisinha de os times aqui no Brasil entrando juntinhos em campo, não pode isso, não pode aquilo. Hoje, se você quiser sentir realmente a emoção de um estádio aqui na América do Sul, você tem que ir para o Uruguai ou para a Argentina.
Entendi. Né?
Ou para o Chile, talvez. Que aqui no Brasil você não tem mais isso. E aí não é uma coisa do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Grêmio, do Inter. Não é. As restrições tornaram a experiência de ir a um estádio de futebol aqui no Brasil uma coisa bem diferente do que era no passado. E ainda bem que nesses países vizinhos isso ainda resiste. E é interessante, né? A gente está falando do Racing. Durante a Libertadores, a reação de várias pessoas vendo jogos na Libertadores na televisão, jogos do Racing, e que me escreviam, especialmente pelo Twitter, né, falando da torcida. Em momentos em que os torcedores estavam ali e tal, empurrando o time, e não é uma exclusividade da torcida do Racing. Para mim ela é a melhor porque eu sou Racing. Uhum. E pela história e pela fé daquelas pessoas naquele time, mesmo nos piores momentos.
Mas no Brasil você vê isso também, não vê?
Mas se você for olhar para qualquer torcida argentina, a pegada é bem diferente do Brasil. Aqui você vai ter as organizadas.
Santa Cruz está jogando e num clássico lá em cima e as torcidas inflamadas, ou não? Nem tanto.
Acho que nem tanto. Como na Argentina, acho que não. Entendi. Eu acho que nenhuma torcida brasileira se compara a uma torcida argentina.
Entendi.
Até porque aqui, o brasileiro, uns mais, outros menos. Não estou dizendo que o cara que é Santa Cruz não é apaixonado pelo. Claro que ele é apaixonado.
Ele é muito.
Ele lota o estádio e tudo mais. Mas acho que a nossa cultura de torcer é diferente.
Uhum.
O brasileiro, tirando as organizadas, em determinados momentos, agora até essas barras, né, que alguns times têm essas torcidas no formato argentino, o brasileiro ele assiste o jogo, ele contempla o jogo. Ele não vai lá para cantar e para torcer. A Copa do Mundo mostrou isso. A gente via a torcida argentina nos estádios, o comportamento era completamente diferente.
Sim.
Eles cantavam, eles apoiavam o time.
Aí
era até um ridículo até a reação de alguns torcedores, que quando eles ficavam em silêncio 5 minutos, 3 minutos, eu falei, não cantam o tempo todo, não. Não, tudo bem, cantaram durante, sei lá, 90 minutos, cantaram 80. Aí o cara pega 3 minutos em que o jogo esfriou um pouco e tal, e fala, não, cantam quase todo o tempo sem parar. E aqui no Brasil quem faz isso são em geral são as organizadas, que tem lá os seus problemas, tem a questão policial, tem a questão... Isso é negado.
Na Argentina também.
Na Argentina também.
Muito envolvidos com o crime organizado.
Sem dúvida. Mas os torcedores brasileiros, com raras exceções, eles compram ingresso para contemplar o jogo, para assistir o jogo. Ele grita na hora que está vencendo, quando sai um gol. Se depender de levantar, torcer e empurrar o time... isso eu acho uma pena, porque assim, vai se perdendo algo que é fundamental na cultura da arquibancada, que é a participação do torcedor, né?
Um estilo de vida de mais de 100 anos, né?
Exato. Eu frequentei Geraldo Maracanã durante muito tempo. E quando eu ia no Maracanã de geral, eu não via muito bem o jogo, obviamente, porque a geral é do nível do gramado. Mas eu sentia o jogo muito melhor do que de qualquer outro ponto do estádio, porque eu estava ali muito próximo, né? Então você via... Se você ficasse perto da bandeirinha de córner, você no Maracanã, então o maior estádio do mundo, né, você via o jogador que ia bater o escanteio a um metro de distância. O cara comemorava o gol, ele vinha aqui na beira do campo e você via o jogador ali do seu lado, de pertinho. Então era uma coisa bem louca, porque você está num estádio monumental e ao mesmo tempo você estava muito próximo. Então você não vê exatamente a jogada, você vê na televisão depois o que aconteceu, mas você sente o jogo de outra forma. E como torcedor, na minha vida inteira, como torcedor, no estádio, na minha adolescência, no início da minha fase adulta, eu sempre preferi sentir o jogo no estádio do meu time do que torcer, do que ver, do que entender. Que se dane as linhas de quatro. Eu ia lá para ter emoção, para estar no meio dos meus, né? Eu falo os meus amigos que torcem pelo meu time, os caras que eu não conheço que torcem pelo meu time, para estar todo mundo junto ali, numa comunhão, por uma causa, por uma paixão, por um amor. E como o jogo se desenvolve, como acontece e tudo, isso aí é para outros jogos, de outros times.
E esse negócio da geral, o Lúcio de Castro, no recente e já premiado filme Geraldinos, documentário, falou que o Maracanã era, antes de tudo, uma ideia de cidade. Né? E esse novo Maracanã também é. Né? É um conceito de um modelo que tem gente que prefere. O Nick Hornby, no livro Febre de Bola, em um dos seus trechos, é um livro bastante importante para quem quer entender como é que é a cabeça de um torcedor, ele fala que qual executivo compraria um camarote executivo se toda a arquibancada estivesse tomada por executivos, né? Então, aquele torcedor que está fazendo barulho, que faz a festa, ajuda, inclusive, ao camarote ser vendido, ao setor mais... almofadinha, digamos assim, mais contemplador, ser vendido. Então, uma coisa ajuda a vender a outra e faz parte da outra. Eu separei aqui, eu peguei um pedaço aqui, pesquise rápido na internet. Esses torcedores executivos, será que eles serão tapeados? Se sentirão tapeados? Porque a realidade é que os clubes estão lhe vendendo ingressos para um espetáculo no qual a atração principal, no caso a torcida, foi afastada para dar lugar justamente a eles. E esse tipo de reflexão não está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco a gente vai estar muito parecido com o que a gente vê na Inglaterra. E aí vai ser tarde demais.
Você acha que vai ser necessário colocar grandes telões no centro dos estádios para que as pessoas se vejam no telão e se animem para ir no futebol?
Isso já está acontecendo. Um negócio desagradável, que é o determinado time está jogando em casa e está perdendo.
Sim.
E aí no final do jogo, minutos finais, o time está perdendo, a derrota é inevitável.
Você devia estar triste.
Aí as pessoas estão fazendo o coraçãozinho, né? selfie e aparecendo no telão e vibrando.
E,
é uma coisa é. Maluca isso, né? Uhum. Porque esse é o cliente, né? Esse aí não é torcedor, esse é cliente. Então tem que diferenciar bem, porque o torcedor, e é até interessante, eu já observei isso em estádios. Às vezes, por exemplo, você vê, quando a câmera fica buscando alguém que está feliz, apesar da derrota, né? A derrota é inevitável. Uhum. O jogo está acabando. Aí mostra um cara feliz. Ou uma mulher lá rindo, tal, fazendo selfie, o coraçãozinho e tal. E, às vezes, do lado tem um cara que está ali, puta vida, né, cara? O cara tá ali. Aquele não consegue disfarçar.
Sim.
Aí você fala, aquele ali está torcendo.
Entendi.
O cara está ali contrariado, mas aí o outro não está nem aí. E isso tem acontecido demais, né? Assim, os estádios estão mudando muito e para pior, para pior. E outra coisa que é interessante, né? Isso aí também a imprensa tem culpa. Quando começaram a fazer, imprensa que eu falo, parte dela, né?
Sim.
A gente não pode nunca generalizar, cada um tem o seu ponto de vista. Mas muitos companheiros defenderam esses estádios de padrão FIFA, dizendo, não, o torcedor vai ter conforto, não sei o quê. Só que eles são estádios caros para construir e caros para manter. Isso é óbvio. Se você tiver um apartamento, dois quartos e tal, papapá, custa tanto. Se você tiver um apartamento de 800 metros quadrados, você conta suítes, quadra de tênis, escambau, é muito mais caro. Então, para você pagar aquilo ali, você tem que ter dinheiro. Uma cadeira no Nil Maracanã é uma cadeira...
Nil Maracanã
é muito cara. Aquilo quebra, tem manutenção. Não porque quebra porque o cara vai quebrar. De uso, ela vai quebrar. É usado, sim, vai quebrar. Vai bater sol, chuva, alguém senta ali e tal, o cara pesado. Acontece, o parafuso se solta. A manutenção daquilo é muito mais cara do que era antes, quando era um pedaço de plástico ali colocado sobre o concreto. Ou antes ainda, quando era só o concreto, o degrau da arquibancada. Então, se nós queremos, né, esses estádios confortáveis, temos que entender que eles custam caro. Automaticamente, a manutenção também é cara e o ingresso vai ser mais caro. E você vai excluir uma parcela significativa do torcedor. E a classe média, alta, trata o futebol no Brasil como uma coisa que... O time está bem, então raros são os caras que têm dinheiro e que frequentam o Maracanã, que frequentam o Morumbi, frequentam estádio de futebol. O que está acontecendo no Palmeiras é até meio que um fenômeno, na minha visão, por conta da novidade do estádio, do momento do time, com muitas contratações, uma torcida muito sofrida, muito carente. O Palmeiras passou por momentos dificílimos, né, quase um terceiro rebaixamento, num período de pouco mais de uma década. Então o torcedor está tirando até dinheiro que não tem para poder ver o Palmeiras jogar.
Tem um fenômeno que você observou no Palmeiras, no lance do cartão de crédito, uma coisa muito estranha.
Não, é o que eu digo. Porque chega o camarada e fala que se você fizer isso, isso e aquilo, os ingressos ficam baratos. Então se você comprar antes dos outros, no setor mais barato, biriri, bororó. Aí só você torcedor. Faz as contas no fim do mês, o seu plano de sócio-torcedor te entrega um valor barato, né, relativamente. Mas, caramba, o primeiro corte já está feito que para você ser sócio-torcedor você tem que ter um cartão de crédito. Né?
Nem todo mundo
então,
pode.
Então, eu fico pensando eu com 15 anos, né? Se eu tivesse que ouvir um cara falar isso. Eu fui ter com meu cartão de crédito com 24 anos. Aos 25 anos eu não ganhava nem R$1.000, cara. Sim. Eu não teria como criar o meu hábito de ir sozinho ao estádio do meu time seguidamente, ano após ano, encontrar os amigos que hoje são meus amigos, que são meus amigos até hoje. Minha vida seria outra. E talvez aos 30 anos eu estivesse acomodado. Dos 15 aos 25 eu não tinha dinheiro para ir ao jogo do Palmeiras. Por que aos 26 eu vou? Eu já me acostumei, já me habituei a não ir.
Aliás,
um moleque de 15 anos hoje vai ver como o Palmeiras.
Aliás, se eu fosse presidente do Santos, sabe o que eu faria? Eu passaria a mandar os jogos no Pacaembu, que é um estádio de manutenção mais barata, mais acessível, e faria inúmeras promoções para o público infantil e jovem.
Entendi.
No longo prazo, acho que aumentaria a torcida do Santos significativamente. O Juventus, na Rua Javari, tem tido bons públicos, teve na terceira divisão agora. Eu fui lá, inclusive.
Nós fomos lá.
Fomos recentemente.
Fomos.
E...
Nós fomos ver Juventus Nacional, no Campeonato Nacional. E tinha bastante gente lá.
Esse foi numa quarta-feira. Eu quase fui nesse jogo, mas estava...
O Juventus perdeu.
Acho que, não sei se tinha Champions League, tinha alguma transmissão no meio ali da tarde, eu não pude ir. Por alguma razão de trabalho, eu não fui. Mas eu fui ver um jogo na Rua Javari, na campanha do Juventus agora na terceira divisão. Eu levei até meu filho de 10 anos para conhecer, para ir num estádio que você fica ali no alambrado, perto do campo. Ele se amarrou e tal. E o público veio crescendo. No último jogo, inclusive, acabaram os ingressos. E por que isso? Aquelas pessoas não torcem para o Juventus. Mas ali é uma possibilidade de você ver futebol de uma outra forma.
Isso.
E isso vai correndo de boca em boca. E é um time sem rejeição alguma.
Isso.
Então as pessoas falam, porra, legal ir lá. Compra
e
até a
camisa.
E muita
gente está torcendo para o Juventus. Tá, a partir do ano passado, eu acho que a torcida do Juventus está crescendo muito.
Então, a tendência é virar um segundo time de muita gente que vai, à tarde, no domingo, torcer pela televisão. Para o Palmeiras, para o Santos, para o Corinthians, para o São Paulo, que eu estou falando aqui da cidade de São Paulo. mas que no domingo de manhã, de repente, vai botar aquela camisa grená e vai lá ver o jogo do Juventus.
Comer um canole.
Isso. Depois sai, vou tomar uma cervejinha com os
acho
amigos.
Acho muito
ali,
saudável, então, mano.
É ótimo.
Acho maravilhoso.
Que é maravilhoso.
No Rio acontece isso com a América, sei lá?
Não, não acontece. Mas o Maracanã, apesar do conceito, do que é aquele estádio lá, né? O estupro que foi feito com o verdadeiro estádio, né? É, pelo menos ele ainda mantém um preço um pouco mais acessível, né? Uhum. Por exemplo, jogo do Flamengo, o cara que é sócio torcedor e é estudante, né? Nem é estudante, mas tem a carteirinha, né? Tem aquela picaretagem. Mas o cara pode pagar R$12,50 para ver um jogo.
É razoável.
R$50, é razoável. Meia da meia. Sim. Então não é tão difícil assim. Sim. Muita gente tem carteira de estudante, se o cara pagar uma mensalidade de R$39,90, ele paga R$12,50. Se ele for 3, 4 jogos por mês, o ingresso dele sai por menos de R$20 cada jogo. Então, não é tão complicado. Uhum. É, já tivemos outros jogos até com um ingresso de R$40. Agora, no Palmeiras está muito caro. Eu acho que isso é um fenômeno que eu não sei até quanto tempo vai durar. É, agora, tem uma outra questão. Mesmo que dure pela eternidade, o clube que faz isso, ele afugenta os jovens, ele não deixa que se crie uma nova geração de torcedores que frequentem o estádio pelo menos uma vez ou outra, nem que seja sempre, mas uma vez ou outra. E você... coloca, você vai escantear o cara que tende a ser o mais apaixonado. Que, isso é minha tese, né? Não sei se isso é uma verdade, mas eu acredito muito nisso. Que é o cara que é mais pobre.
Sim.
A pessoa que é mais pobre, ela tem menos opções de lazer. O cara não tem dinheiro para ir um show, ele não tem dinheiro para viajar fim de semana, os amigos dele, nem ele tem casa na praia, nem na serra, ele possivelmente não tem automóvel. É, ele trabalha, sobrevive, mas tem uma paixão que é o futebol.
Sim.
Esse cara nunca vai pisar no estádio do Corinthians? Ele nunca vai pôr os pés no estádio do Palmeiras?
É muito caro.
Né? Então você imagina um cara que ganha R$1.000, que tem filho e mulher. Vive ali com dificuldade, a mulher trabalha, ele trabalha, o filho está na escola. Ele não consegue levar... Eu lembro que quando o São Paulo fez promoções... Nem foi promoção, não. O São Paulo determinou que a arquibancada atrás do gol, que antes era amarela, né?
Uhum.
Isso desde 2013. É, custava R$10. Meia, R$5. Começou a ter grandes públicos em jogos que iriam 5 mil pessoas, começaram a 30 mil, 40 mil. Quantas pessoas da periferia, que moram aqui na cidade de São Paulo e torcem pelo São Paulo. O São Paulo tem uma torcida que cresceu muito em regiões pobres desde os tempos do time do Tele.
Sim.
Então, redutos corintianos hoje tem muito São Paulino. Sim. Muito São Paulino. E essas pessoas puderam ir, porque esse cara ganha R$1.000, o cara ganha, sei lá, porteiro de edifício, ganha mil e pouco por mês e tal, ele vive ali na casinha dele com a mulher, com o filho. O filho é São Paulino, ele é São Paulino. Quinzão ele consegue pagar, 5 do filho, 10 dele, bilhete único, peguei o busão, vi o São Paulo ganhar o jogo, voltei para casa com meu filho. Olha que experiência.
Sim.
Agora, você imagina esse cara tá condenado pelo resto da vida a só ver o São Paulo, ou o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o Flamengo, ou o Grêmio, ou o Inter, ou o Cruzeiro, ou o Atlético, pela televisão. Olha que desgraça. Quer dizer, esse cara nunca... Isso é o...
Narração do Luiz Roberto. Não, tô brincando.
Esse é o conceito...
Isso, te adoro.
É o conceito da Inglaterra. Na Inglaterra tá assim.
É, tá assim.
Mas, e até no filme A Procura de Eric tem uma cena que é bem legal, né? Os caras são todos dos Correios, né? Eles estão num pub discutindo sobre os jogos do Manchester United, que eles não frequentam mais, que eles não têm mais como ir.
Uhum.
Então eles vêm pela televisão e começam a lembrar de jogadores do passado, de jogos que presenciaram juntos e tudo mais, mas eles foram excluídos daquilo, né? A ponto de ter surgido o time do FC of Manchester, né? Que é um time
fenômeno
fundado pelos torcedores, e está subindo de divisão. Está subindo de divisão em algumas temporadas, talvez chegue a Football League, que é a quarta divisão. Na Inglaterra tem outro exemplo sensacional, que é o do Wimbledon, né? O time do Wimbledon, que é um time de Londres, foi vendido para um empresário lá, acho que norueguês, dinamarquês. O cara pegou e levou o time para Milton Keynes, para outra cidade. Os caras foram lá e fundaram outro time. Esse time vem subindo de divisão. Agora, há 2 ou 3 anos, eles se enfrentaram na Copa da Inglaterra. Isso é um barato também, né? Nesse dia que jogou o ex-Wimbledon com o atual Wimbledon, o destaque de todos os jornais ingleses, por acaso eu estava lá para cobrir um Champions League, Premier League, e todos os jornais destacaram esse jogo. O Chelsea, o City, o United, o Liverpool, o Arsenal, o Tottenham, todos ficaram em plano secundário.
Demais.
As manchetes dos jornais todos era isso. É o time, era o ex-Wimbledon e o novo. E foi sensacional, foi um acontecimento, né? Aquele campinho pequeno e tal. Então você vê que existe gente apaixonada.
Sim.
A ponto de criar um time. Né? Aqui no Brasil, não sei se isso vai chegar a tanto, mas eu acho que começam a surgir alguns espaços que o clube que souber ocupar talvez consiga aumentar em médio e longo prazo a sua torcida. Porque o cara vai ter que procurar a maneira. Como é que eu vou ver um jogo, o garoto palmeirense de 15 anos hoje? Como é que ele vai ver? Só se o pai dele tiver grana.
Sim.
E comprar um ingresso para ele.
E for palmeirense também.
E for palmeirense também. Se for corintiano, não vai querer levar. Então como é que ele faz? Ele está condenado a ver pela televisão. A mesma coisa vale para o corintiano. O estádio do Corinthians fica na Zona Leste. Então você imagina a quantidade de corintianos que passam ali de trem e vêm aquele estádio e ficam ali pensando, poxa, eu nunca entrei ali, cara. E não vai entrar.
Porque é muito caro.
Porque é muito caro. Sim. Porque é muito caro. E a distribuição é equivocada, né? Você tem uma proporção de ingressos mais baratos, né, ou menos caros, digamos assim, é muito pequena em relação à demanda. E sobram lugares caros. Tanto que a televisão mostra os Estados
Unidos. Isso é o tapa na cara mesmo, né?
Exatamente. Tipo assim, eu prefiro ter isso aqui vazio do que você, que paga pouco. O que só pode pagar pouco. Você não me interessa, porque você não é o cliente que eu quero. É como se os estádios virassem, sei lá, o shopping JK, entendeu? Né? O shopping Guatemi.
E aí o ranço é tão pesado.
Ganso.
O ranço.
Ao ganso.
Com, por exemplo, com torcida organizada, eu não vou discutir cada um que tem o seu conceito, mas as pessoas às vezes têm tanta raiva do torcedor organizado aqui no Brasil, que quando ela acerta, nem assim ela é ouvida, né? Porque essa torcida, no caso do Palmeiras, se colocou a favor, não dela, porque ela está entrando no estádio, mas a favor desse cara.
Sim.
Esse cara que não consegue entrar, que não tem acesso e não é ouvido. As pessoas leem como se fosse a torcida do Palmeiras ou do São Paulo, do Corinthians, querendo ingresso para ela. Não, ela está reivindicando o estádio está cheio, do estádio X está cheio. Cheio de quem? Essa pergunta é a segunda pergunta a se fazer. Porque tem que discutir, né? O estádio do Palmeiras está lotando, mas está lotando de quem?
E essa discussão é interessante porque quando a Mancha Verde fez uma manifestação fora do estádio, contra os ingressos caros, a imprensa ignorou. Aí, num outro jogo, o que ela fez? Ela ficou em silêncio. E aí, repercutiu. E os coxinhas, né? E não são, os coxinhas que eu falo não são os palmeirenses, não. Os coxinhas palmeirenses. Tem os coxinhas flamenguistas, coxinhas gremistas, grossinhas. Toda a torcida tem os coxinhas.
Sim.
Em dado momento, o Palmeiras fez um gol e os coxinhas começaram a xingar a Mancha. Ei, Mancha, bata, bata. Pô, peraí. Então, a Mancha tem a obrigação de ficar cantando? A Mancha e as outras organizadas? Não. Vamos nos comportar como vocês hoje. Foi essa a mensagem. E não vamos cantar. Então, essa é uma tese até do Barnesque, lá do Força Palestra, né? Uhum. Palmeirense, visceral. Ele diz isso e eu concordo plenamente. O camarada compra um ingresso caro, senta no lugar central, tudo confortável, e ele tem um kit. O meu ingresso, o meu assento, o meu estacionamento, o meu time jogando em campo... A vitória, né? A vitória também deve estar em alguma... o cara não admite outra coisa. Ele vai para ver o time vencer, não vai para... Que o grande barato do futebol é isso, né? Você vai para o jogo assim, porra, como é que vai ser o jogo?
Sim.
Será que vamos ganhar? Pô, se fulano jogar bem hoje...
Por isso eu estou torcendo, né?
Por isso eu estou torcendo. O medo da derrota é fundamental na ida para o estádio, né? Uhum. A expectativa, quando é um puta jogo, a noite mal dormida, às vezes você acorda, caralho, como é que vai ser esse jogo amanhã? Pô, isso tudo é muito bacana, né? É. E o que faz a vitória quando acontece é uma coisa que você... Aí você nem dorme de alegria, você fica ali pilhado, o dia seguinte você sai na rua orgulhoso, peito estufado.
Sim.
Porra, então você pega uma situação como essa, né? Como eu estava dizendo, o camarada tem esse kit todo e ainda tem ali os caras que ficam ali, né? Os bobos que ficam ali cantando o nome do time. Aí quando os caras resolvem não cantar, aí são xingados por esse cara. Pô, por que ao invés de xingar a organizada, esses torcedores não gritaram Palmeiras, 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 Palmeiras? Uhum. E esse caso do Palmeiras não é específico do Palmeiras, vale para qualquer time. Poderia acontecer isso com... A Gaviões da Fiel também tem manifestações contra ingresso caro, então não é uma coisa da torcida do Palmeiras. Infelizmente, a rivalidade das organizadas, a violência e tudo mais, impede que eles se unam em torno disso. Como aconteceu recentemente com manifestações no estádio do Arsenal, né, de torcedores do Arsenal e do Liverpool, contra os ingressos caros. Lá também se manifestam, porque o raciocínio dos ingleses qual é, dos torcedores? Eles venderam as próximas três temporadas por 5,1 bilhões de libras, uma fortuna, um dinheiro absurdo. E não baixa o preço do ingresso. Vem cá, se a televisão está pagando mais,
vamos ajudar os torcedores.
Vamos permitir que eu consiga comprar o ingresso? Exato. Eu quero ver o time no estádio, pelo menos uma vez na vida, né? Isso. Eu quero entrar nesse estádio.
Mas aí é o negócio.
Mas aí é o negócio, quer dizer, e isso é a morte lenta do futebol. Porque o futebol não é um negócio, o futebol é uma paixão. E a relação não pode ser como cliente por uma razão muito simples. O cliente vai no restaurante, vai na loja, vai contratar um serviço. Eu vou até mais longe. A relação do futebol é diferente de tudo. Por exemplo, você vai num cinema. Porra, mas todos nós adoramos cinema. Cinema é um negócio maravilhoso, porra.
Sim.
Mas você vai no cinema, você pode se emocionar, você pode dar risada, você pode ter várias reações ali dentro daquele período que você está dentro do cinema. Mas dificilmente você vai sair do cinema, só quando for assim, um filme da tua vida, né? Aquele filme que você viu e fala assim, pô, que filme do cacete. Dificilmente você vai sair dali e vai ficar pensando horas naquele filme. No máximo, você vai comer uma pizza depois e começa a discutir detalhes do filme. Tá bom, isso aqui foi legal. O futebol, não. O futebol, você fica na expectativa antes do grande jogo.
Sim.
Você sofre durante o jogo. Vai sair com o final feliz ou com o final triste, não importa. Você vai estar ali emocionalmente envolvido. E dependendo do resultado, pro bem ou pro mal, ele não vai sair da tua cabeça. Você vai ficar ali horas pensando naquela derrota, por que aquela bola fulano não tirou da área, por que o goleiro não esticou um pouquinho mais o braço, ou lembrando do lance do gol decisivo e saboreando aquilo, né? A maneira que o cara driblou, a maneira que o outro finalizou, a bola batendo na rede, ou a bola que não bate na rede, que vai passando lentamente da linha. Você vai ficar lembrando daquilo. Então a relação é completamente diferente de qualquer outro tipo de programa, digamos assim,
que
o cara possa fazer.
E é uma coisa totalmente sem lógica, às vezes, também. Às vezes, um gol de empate contra o Sport te deixa mais eufórico do que um gol num clássico. Não tem uma lógica. Então, não dá também para você colocar numa contabilidade de... se é o jogo de Libertadores, as torcidas estarão dois passos mais eufórica e mais feliz e mais comprometida, se for a fase final de Libertadores. Não tem. Às vezes, um jogo simples que você calhou de ir com um amigo que você não via faz tempo, é um jogo mais importante, menos importante para você. Não adianta eles quererem entender e encaixar o torcedor em um PowerPoint bem estudadinho, porque não cola.
Eu vou ter que acabar esse programa, porque nós passamos o tempo. Eu queria conhecer mais do Mauro. Você vai ter que voltar de novo pra gente falar de tudo menos futebol.
Tá bom.
Porque deve ter um cara muito legal aí, eu quero conhecer esse cara melhor. E é o seguinte, eu tenho que acreditar que assim, que eu não vou perder o amor por torcer pelo meu time, de ver o futebol, de ver a seleção, de ver a Champions League, de ver o campeonato argentino, enfim. Ontem eu me peguei assistindo o jogo do México e Cuba, cara, e torcendo loucamente por Cuba. Foi um horror. Enfim, mas sabe essas coisas? Eu não quero perder isso, cara. Eu espero que, sei lá, essa onda aí de cartolas, mega cartolas caindo, sendo decepados. Teve um que já falou que aceitou ser levado para os Estados Unidos, né? Saiu hoje no jornal e tal.
Você gostaria de ser um cocos conspirador, né, de alguma coisa na tua vida?
De forma alguma. Não, eu espero que esses caras se deem mal e assim a coisa melhore um pouco, a gente recupera um pouco daquela confiança, assim, porque daí eu vejo o lance das arbitragens, aquele Carlos Amarilha, e aquele telefonema flagrado lá do... Ah, sabe, eu falo... Ontem eu tava vendo um jogo, era São Paulo Internacional, em 2011, ou 10, semifinal da Libertadores 10. E tal, e o Amarilha... Eu comecei a olhar, assim, qualquer coisa que o Amarilha fizesse, eu falei assim, tá vendo, Amarilha? O Fernandão caiu na área e tal... Pênalti. Eu até quase coloquei no Twitter. Foi pênalti, Mauro, mas daí eu pensei, não, melhor, vamos parar com isso. Mas enfim, a gente vai ter que terminar esse programa porque já passamos do horário. Obrigado por você ter vindo aí, Leandro. E Mauro, demais ter você aqui falando com tanto conhecimento, com tanto desprendimento e conhecimento de causa, né, velho? Porque você vive isso intensamente. Obrigado por você ter vindo aí, mano.
Não, eu que agradeço e parabéns a vocês aí pelo que vocês vêm fazendo. Falando de... Especialmente por falar do futebol, da cultura do futebol, da cultura da arquibancada, saindo do que acontece nas quatro linhas ali. Tem gente demais falando sobre isso, eu mesmo falo disso pra cacete. Eu acho legal a gente entender isso,
que,
né?
Bom.
Futebol é muito mais do que o que acontece dentro do campo. E eu acho que a gente não se apaixona pelo futebol só pelo que acontece dentro do campo, né? Você se apaixona pelo futebol justamente pelo entorno, por tudo que o envolve.
Uhum.
É por isso que a experiência de ir ao estádio, apesar da coxinização, ela ainda é insuperável, né? E a gente tem que lutar contra o avanço desse modismo aí, que é tão nocivo, né? As tradições do nosso esporte.
Vamos mudar um dia de todos ao jogo do Juventus.
Vamos.
Vamos.
Nesse programa tá indo ao ar na terça, mas nós estamos gravando na sexta.
Isso.
Domingo eu vou ver o seu time, Thunderbird. Vamos comigo?
Domingo?
Domingo agora, 11 da manhã.
Deixa eu ver, domingo tem um cicloativismo importantíssimo. Tá, eu não tenho como ir nesse domingo.
Foi muito em cima o convite.
Mas eu gostaria de ir de novo ao estádio. Desde 2005 eu não vou ao estádio para ver o São Paulo.
Outras rodadas virão.
De um dia eu explico para vocês por quê. Anyway, semana que vem a gente está de volta. Tá. Obrigado, Mauro, de novo. Valeu, meu velho. Leandro, você é um parceirão. Essa música a gente dedica para esses caras que ficam prometendo as coisas boas para a gente, que vai acontecer. Uma hora a gente vai perder a fé, hein?
Noel então, Rosa.
Ouve aí as músicas do Noel, Francisco Alves e...
Aurora Miranda.
Ela, irmã da Carmen. Um abraço a todos.
Você quando fala mente, mesmo cara te contente, pois tua maior mentira é dizer a gente que você não mente. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você.